Senhores, o piloto precisa de médico. Eu espero que esse pequeno incidente não deixe você com medo de voar. Estatisticamente, é a forma mais segura de se viajar.
Certo. Espera! Quem é você?
Um amigo. Adeus!
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apostando corrida com uma locomotiva, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Um prazer falar do filme do parente mais famoso do Keanu.
Ah, é o George Reeves? Vai falar do filme antigo?
O George Reeves não é pai do Christopher Reeves?
Eu acho que não.
Não.
Porque um tem S no sobrenome e o outro não tem.
É
que o Reeves é Christopher Reeves, o outro é George Reeves. Eu também achava, sabia?
É mais de um Reeves o outro.
É o Reeves.
Não houve nepotismo nesse caso, né?
Você só pode ser contratado pra fazer o Superman se você tiver Reeves no nome, né?
Tipo... É.
Eu, Vécio, parente...
Mr. Sparker!
Tibério Velasquez.
Eu queria contar pra vocês que eu tive a oportunidade nos Estados Unidos de entrar numa loja de sopa e conhecer o Superman.
Ai, existe isso mesmo?
Não, é o Superman do Seinfeld.
Superman.
Não era um homem da ceia, não?
Que trocadilho ruim.
Mas ele era supnazi, ele não era Superman.
É o nazista.
Não, mas eu entrei numa loja,
sopa,
mas eu não entrei na loja do supinado, eu entrei na loja de sopa e o cara é normal.
Ô, Elvis, passa a sua outra entrada pro Tibério, por favor.
Ele era o homem da sopa sem partido, é isso?
Eu ia falar que o Superman ele ficou tão famoso que até o lugar onde ele comia cereal virou o final do campeonato de futebol americano. Virou Super Bowl.
Ó, oh, tão te
caramba,
ligando aí. Parece que sua piada foi muito ruim, Tibério.
Já desliguei. Caraca. Gente, puta, cara.
É, a gente já tá recebendo telefonema aqui dos ouvintes, eles estão reclamando.
Cara, tá tocando telefone aqui na
falando
cara,
que é pra deixar o Tibério no mute até o final da gravação.
Ó, a piada do Tibério foi muito ruim, viu?
E com os convidados, o humorista e roteirista Ulisses Matos.
Fala, gente. Um prazer falar aqui sobre o filme que tem a viagem no tempo mais bizarra de todos os tempos.
Vamos chegar nesse ponto.
Pô, que bom que você tá de volta, Ulisses. Já há mó tempão já que a gente não gravava.
Spoiler! Junto. Ah, não, não faz.
E o tradutor de quadrinhos, Mário Barroso.
Fala, pessoal. Prazer aqui. Minha estreia do primeiríssimo podcast de minha vida.
Aê,
Ué, mas o primeiro podcast de todos os tempos. Não é seu primeiro podcastinador. É o primeiro podcast como um todo.
De como um todo. De todos aí. Pô. Graças a vocês, através do Fernando Caruso. Estou estreando nas ondas internéticas.
Pô, fico muito feliz de participar da sua desvirginação. Enfim, seu descabaçamento.
Web defloramento.
E logo de quem? Do Mário, né? Aquele que...
Deve ser a primeira vez que ele ouve essa piada, né, Tibério? Com certeza, realmente. Certeza.
Mas é o que eu falo, ela é sempre reciclada, pode coletar seu crédito de carbono.
Mas eu queria só, antes de a gente começar, fazer um pequeno preâmbulo. Já vai ter bloco de quadrinhos antes do bloco dos quadrinhos. Já começou aqui.
Mas não precisa, porque a gente tá falando do filme.
Como eu conheci o Mário Barroso? Eu tava em Curitiba, na Bienal de Quadrinhos, fazendo uma palestra sobre como era a minha relação com os quadrinhos e tal. E aí, num determinado momento, eu falei que comecei a ler quadrinhos de super-herói por causa da revista Teia do Aranha. Já contei essa história várias vezes em vários lugares. Comecei na número 19, e aí passei pra... Enfim, contei toda a história. No final da apresentação, ficou um cara lá esperando pra falar comigo. Eu fiquei até um pouco preocupado, porque eu pensei, ih, cara, será que vai me matar? Vai, tipo, sei lá, um stalker e tal? Porque ele ficou muito tempo ali. E aí ele veio falar comigo, opa, tudo bom? Prazer. Você me conhece, eu sou o Mário e tal, mas fui eu que traduzi essa revista do Teia do Aranha que você falou e traduzi todas as outras. O Mário traduziu toda a minha coleção de quadrinhos. Eu só tô insistindo pra fazer bloco de quadrinho em todo episódio do podcast por causa do Mário, porque...
Pô, Mário, nada a ver, né? Nada a ver. Eu tô de mal
ele
agora.
Que me colocou nesse mundo aí.
Eu vou ser o patrocinador do bloco.
E ele traduziu também tem várias revistinhas do Super-Homem. Consta no Guia dos Quadrinhos que ele tem 9.480 revistas traduzidas, tá?
Puta é. Caramba, cara.
E parece que esse número é meio que jogando pra baixo, porque eu soube que tem mais, assim.
É, que maneiro, é, muito legal.
Eu tô traduzindo há 30 anos e durante os meus 10 primeiros anos não se dava crédito aos tradutores de quadrinhos. Então eu tenho 10 anos sem créditos aí a reclamar.
Curiosamente, hoje o Tibério já tem alguns anos sem crédito também, né? Ele vai no banco e não consegue nada.
A história da minha vida.
Mas, pô, é um prazer ter você com a gente, Mário. Muito obrigado por ter topado, viu?
Ah, eu agradeço porque eu acompanho, né? A Rede Caruso de Comunicação, é Três Elementos, é o Novo Zorra, e a época dos Buchas também. Yeah. E
caraca,
vai, né?
Foi lá atrás.
Lá atrás, né?
Vamos pro assunto de hoje, então. Dia 25 de dezembro de 1978, era lançado o filme que muitos consideram até hoje como a versão definitiva do Superman, embora muitas outras tentativas já tenham vindo com o tempo. E hoje, 40 anos depois, vamos debater sobre aquele filme que fez todo mundo acreditar que o homem podia voar. Agora é hora da gente voltar a ser criança de novo e lembrar desse filme, mas daqui a pouquinho. Não sai daí. Começar o episódio de hoje, eu tenho duas pessoas pra fazer um grande agradecimento. A primeira delas é o maior fã de Superman que eu já conheci na minha vida, Marcelo Melo. Muito obrigado, meu caro, por todas as informações que você passou pra rechear esse episódio. E muito obrigado ao Marcelo Pereira, o nosso Hans Donner, que fez uma capa incrível. A gente já tinha feito uma votação lá nos padrinhos, já tava rolando, quando ele falou pra mim, cara, deixa eu fazer uma. E aí ele fez e não teve pra ninguém, cara. Na hora que ele entra, acaba a concorrência. Muito legal, Marcelão. E se você tá precisando de uma ajuda em 3D, dá uma olhada lá no site dele, marcelopereira.com, Marcelo com dois L's. Explica o teu projeto pra ele, que eu tenho certeza que vocês vão chegar num resultado muito bacana. E por fim, os nossos padrinhos, aqueles caras responsáveis por você estar recebendo esse podcast hoje. Muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos padrinhos Iodas. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom e Gustavo Basso. Também os nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Jota Santos e Wagner Bastos, o nosso Mestre dos Magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic, e o nosso Super Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a vocês e a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer valor. Se esse podcast é útil para você, te traz alguma alegria, te adoça o seu dia, considera se juntar ao nosso grupo de padrinhos. É pouco para você e faz uma diferença enorme pra gente. É só dar um pulo lá em padrim.com/podcastinadores e escolher qualquer categoria que você puder. Sem mais enrolação, vamos logo pro nosso especial sobre os 40 anos do filme que marcou toda uma geração. Superman, o filme. Superman, o filme, é definitivamente um filme gostoso de assistir, cheio de problemas, feito com uma ingenuidade tamanha que fica até, de certa forma, fácil de perdoar. O Christopher Reeve é um Superman tão perfeito que ele parece um boneco com aquela franjinha irreal, sempre dobrada na testa, cores primárias berrantes e um corpo comum, sem nenhum exagero, muito diferente das roupas musculosas que a gente vê hoje em todas as mídias. Agora, será que é por isso que a gente é tão rigoroso com os filmes de super-heróis hoje em dia? Porque eles tentam ser, sei lá, realistas demais? O que vocês acham?
Eu acho que foi uma evolução, sabe? A sociedade, de modo geral, era um troço mais ingênuo, então esse filme, em muitos aspectos, ele é muito mais parecido com quadrinhos do que hoje em dia, né? Hoje em dia, conforme a sociedade evoluiu, o cinema evoluiu, os filmes de super-herói têm um monte hoje em dia, coisa que na época tinha um ou outro só. Então, hoje em dia, se lançasse um filme igual a esse, não ia funcionar tão bem.
Não, mas hoje, quando a gente revê o filme, a gente vê com um sorriso no rosto. Ou seja, a gente tem essa tolerância. Não é igual, sei lá, a gente volta por um filme das nossas infâncias e olha, caramba, tá horrível, tipo Gremlins.
Cara, hoje em dia Gremlins é melhor do que Superman. Mas, ok.
Que isso, cara. Eu não entendi direito a lógica, não, cara. É, eu acho que hoje os filmes que a gente vê hoje são, parece tão outro universo, assim, que eu não consigo muito correlacionar. E eu discordo um pouco do Elvis, cara. Eu acho que um filme assim faria sucesso, assim. Eu acho que ele tem uma... Eu acho que ele prima pela inocência. Ele me parece um filme que sabia bem que queria pegar um público infantil. É, claro que, pô, né, aumenta o espectro aí, né? Tipo, pega não só... Não é exclusivo pro público infantil, mas não queria alienar esse público. Então, é tudo mais leve, tudo mais ingênuo, assim.
Ele reflete exatamente os quadrinhos dos anos 70, que é o Sim. que era publicado na época. E ele é um forte herdeiro, apesar do Richard Donner, o diretor, ter tentado abafar, ele é um forte herdeiro do humor camp daquele seriado do Batman, que rolou de 66 uhum. a 69, né? Uhum. E, mas os quadrinhos daquela época eram assim.
Eram mais inocentes, né?
Eram mais inocentes.
É, e se a gente vê hoje e acha ok, é porque a gente sabe que foi feito naquela época. Realmente, se fizesse um filme com esse roteiro hoje, cara, ia ser destroçado.
Não, o roteiro sim, mas cara, a atuação do Christopher Reeves, as cores, pô, a trilha sonora do John Williams, pelo amor de Deus, cara, isso permanece até hoje, entendeu?
Isso
o roteiro, sim, o roteiro é que é o ponto fraco.
Eu acho que a fantasia também, desculpa, o uniforme também, hoje não cola, cara. Aquele uniforme, aquela malha colante, aquele azul
colorido,
vivo, acho que hoje
pois
não,
é.
Não bate.
Hoje tem uma carinha de Bollywood, né? Tem uma certa carinha
isso.
de
pijama.
Parece, sim. Parece.
Mas o tecido, ok, mas as cores não. Eu acho que a gente compraria umas cores leves e mais coloridinhas, mais berrantes, assim. Numa boa, cara.
Ué,
numa boa.
Aí o Aquaman de laranja voltando aí, que a gente não deixa enganar a gente,
não
né?
Não sei. Não sei como é que vai ficar.
O Caruso falou do John Williams, ele conseguiu emplacar duas trilhas eternas em dois anos seguidos, porque em 77 ele emplacou a trilha do Guerra nas Estrelas, e em 78 ele emplacou o Super-Homem. Todo mundo sabe, mesmo quem não é fanático por trilhas, sabe e reconhece a trilha, né?
Sim. Esse cara é impressionante.
E lembrando que em 76, um ano antes, foi o Tubarão. Outra trilha também reconhecível facilmente.
Caraca, cara.
Eu diria exatamente. Que o John Williams tem pelo menos cinco trilhas que são fantásticas, icônicas e são desse que você consegue... Que hoje em dia é difícil você sair do cinema assoviando uma trilha.
É. Eu acho que o número é maior que isso, cara. Exato. Aí eu penso em Jurassic Park, tem muita coisa.
Pelo menos cinco. Eu diria do o ET e o...
Caçadores
da Arca Perdida.
Sendo que o Guerra, ele emplacou a Marcha Imperial, né? Também. Além
também.
Da trilha do filme, a Marcha Imperial, que é famosa, né?
E Harry Potter, né, gente? Não podemos esquecer que é a melhor trilha de todas.
Eu acho o Harry Potter mais fraca. É. Mas o Harry Potter não é ruim. Eu acho que ele é mais fraca porque a gente compara com as outras que são melhores.
Também acho.
Hashtag humor, faltou acrescentar.
Ah, tá.
Ah, tá.
Ah, tá.
Ah, tá.
Ah, nem abriu aspas, porra. Como é que a gente vai entender?
Olha, lembrando que esse filme, ele ganhou o Oscar de efeitos especiais. Ele foi indicado pra melhor som, melhor trilha sonora e melhor edição, também no Oscar. O Globo de Ouro, ele foi indicado por melhor trilha sonora. E no Grammy, ele ganhou a melhor trilha sonora. Já dá pra perceber que o pessoal do Grammy entende mais de música do que o pessoal do Globo de Ouro, né?
Pô, quem ganhou trilha sonora em cima do John Williams nesse ano, cara? Pelo amor de Deus, cara.
Que coisa.
Olha só, tem uma coisa aí, o GG, porque ele não ganhou, na verdade, um Oscar. É, ele ganhou um Oscar de efeito especial que não tinha essa categoria no Oscar naquela época.
Sim, a categoria não existia naquela época.
Então eles fizeram tipo como se fosse um prêmio de honra, um mérito, tal, sei lá o que, como é que chamaria.
Consolação.
olha, não existe um prêmio. Ele chamava de Special Achievement, alguma coisa assim, pelos efeitos visuais, mas não existia.
Exato. Mas foi por causa dos efeitos especiais que ele ganhou.
Isso aí.
Eu tô muito curioso pra saber quem foi que ganhou a trilha nesse ano.
Eu
o Elvis
tô,
tá vendo?
Tô aqui abrindo.
Enquanto o Elvis procura, Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Na época que você traduzia, lá no início, era a época que a Lois se chamava Miriam Lane?
Não, cara, isso é 40, bicho.
É 40?
É, 40.
Porque 50. Eu cheguei a ler...
Chegou a ler isso?
Não, não. Mas não comprado em banca, né? Eu cheguei a ter revistas velhas, né? Eu só não sabia de quando elas eram.
Quem ganhou foi o Midnight Express.
Quem ganhou foi o Expresso da Meia-Noite, que é uma trilha sonora também muito boa do George Moroder.
Também é muito boa.
Mas não mereceu, hein? Vamos exigir recontagem de votos.
Uma... Respondendo, né? Uma curiosidade é que a Lois barra Miriam, lá fora ela sempre chamou Lois. Aqui ela foi passada pra Miriam quando esse quadrinho veio pro Brasil, né? E depois, com Crise nas Infinitas Terras, que foi em 86 lá fora e um pouquinho depois aqui, quando houve a renovação da Era de Prata, criou-se a Terra Ativa e a Terra Paralela. E aí, os personagens velhos, Miriam Lane, inclusive, ficou na Terra Paralela, velhos e grisalhos, inclusive, né? E a Lois Lane estreou com o nome oficial dela na Terra Ativa.
Peraí, mas antes de Crise, era Miriam?
Era Miriam apenas no Brasil, do mesmo jeito que o Bruce Wayne chamava Edu e por aí, aqui vai, né?
É, e Gotham City foi Riacho Doce, né? Um tempo.
Riacho Doce, perfeitamente.
Meu caraca.
Cara. Rapaz, esse bloco de quadrinhos hoje tá caprichado, cara. Eu tô até com a ereção aqui, cara. Tá demais isso, cara. Esse bloco de quadrinhos vai ficar pra história.
Cara, desculpa aí os seus ancestrais, Mário, mas porra, onde é que os caras estão com a cabeça, cara? De botar Riacho Doce?
Riacho Gotham Doce,
City?
Cara.
Que é isso, cara? É. Você tem... Você sabe por quê que aconteceu? Você conhece alguém que conta essa história? Ah, eu me lembro que foi porque...
O Batman era o Boto.
Eu não lembro, mas eu tenho certeza que visava a melhor identificação do leitor com os personagens.
É.
E aí, por exemplo, o Flash não era Flash, era Joel Ciclone. Uhum. Então, todos esses personagens naturalizados brasileiros, vamos dizer assim, quando houve a Era de Prata dos quadrinhos ali, quando a DC mudou os personagens dela em 1956 e aqui no Brasil um pouco depois, todos esses personagens velhos, que realmente eram retratados de forma grisalha, cabelos brancos, foram pra Terra 2 com os nomes antigos, e os nomes oficiais estrearam aqui no Brasil. Aí é o Clark, o
década
Lewis.
De 80.
É, exatamente. É
a gente precisa lembrar também que nessa época, cara, é uma época pré-globalização, né? Então, assim, as pessoas não tinham também a facilidade e a mistura que a gente tem com a língua inglesa que a gente tem hoje, sabe? É. Então, cara, se tem um personagem chamado Flash que se escreve Flash com SH, pô, sei lá, mais fácil traduzir pra Flash, alguma coisa
assim. Podia botar Relâmpago.
Mas engraçado, o Joe Ciclone não tem nos Estados Unidos?
Não.
Ele sempre foi Flash. Né? Existem vários Flashes, mas o primeiro de todos, que tinha aquele capacete metálico de representando Deus Mercúrio...
Eu tô ligado no personagem, eu só achei que esse era o nome.
Não, ele era Flash também, não. Só que era Joel Ciclone. A mesma coisa com Ajax não é Ajax não, cara.
É uma criação da Ebal, e uma curiosidade é que os atuais editores da DC Comics, lá na Panini, e outros pesquisadores tentaram descobrir quem que deu a ideia do Ajax e por que, como curiosidade. Mas eles descobriram que todos envolvidos na redação da Ebal, da onde se originou esse nome, infelizmente já faleceram. Então vai
estão
se perdendo tempo.
Mortos, caramba.
Essa informação.
Caramba. Porque o Ajax chama Martian Manhunter.
Isso.
Não chama Ajax.
É. Ou caçador.
O marciano,
é.
Caçador de Marte.
Exatamente.
É. Mas hoje, os quadrinhos da Terra 2, eles usam os nomes clássicos? Não. Já hoje em dia, se aparecer uma Lois Lane na Terra 2, é Lois Lane. Ou eles fazem uma homenagem aqui no Brasil?
É que agora, tanto a Marvel quanto a DC, eles têm feito o que se chama de reboot, que é o relançamento, a recontagem desde o zero das histórias dos seus personagens, né? Então, alguns deles não existem, a gente até se perde, mas hoje a DC tem o que se chama o multiverso, com 52 terras e assim por diante, mas essa personagem, pelo menos nos quadrinhos que eu tenho traduzido, não tem aparecido, mas a bem da verdade faz alguns anos que eu não traduzo as revistas do Super-Homem, né, as histórias do Super-Homem, né.
Ia ser bem maneiro um easter egg brasileiro, né, cara, só quando aparecesse Terra 2 em algum quadrinho do multiverso, ia ser muito maneiro.
Vem cá, deixa eu voltar pro filme aqui um pouquinho rapidinho, se não for incomodar vocês. Quem viu o filme no cinema?
Eu vi na época.
Eu vi.
Ulisses viu também?
Não, vi na televisão.
Eu também vi na televisão.
Eu vi o 3 no cinema.
Eu não me lembro se eu vi na época que estreou, mas eu me lembro de ter visto isso no cinema.
Eu vi o 4 no cinema. O do elevador eu vi no cinema, que ele joga o elevador na lua, né?
Qual é aquele troca de identidade? Não, aquele que divide a personalidade do Clark Kent com o Super-Homem, eles lutam no Ferro Velho.
É o 3.
Eu vi o 3 no cinema. 1 e o 2 vi na televisão.
Eu assisti desde o primeiro filme no cinema, com direito a ganhar o álbum de figurinhas de Super-Homem, o filme.
Eu colecionei esse álbum. Eu não fui no cinema, mas eu tinha esse álbum, cara. Era muito, muito legal.
Eu não me lembro se eu tinha esse álbum, não.
Mário, você lembra da sensação de ver a primeira vez ou você era muito novinho?
Não, eu lembro. Não era tão novinho assim, eu tinha 9 anos já, então a memória já começa a funcionar. Foi fantástico, né? Eu que antes disso já amarrava fraldas nas costas pra imitar super-herói, por causa do seriado do Capitão Marvel, né? Era Capitão Marvel e Poderosa Isis e tal.
Poderosa Isis eu via.
Caraca.
Eu já subia nos muros das casas, no interior do Rio Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Itabapuana, divisa com o Espírito Santo, me aventurando com fralda nas costas. Aí, isso eu fazia isso com 6 anos, mas eu juro que aos 9 anos eu tive uma recaída e arranjei uma fralda não sei aonde e voltei a subir nos muros.
Até recaída no muro, né?
Em algum lugar em Bom Jesus de Tabarão, sei lá o que, tem uma criança chorando sem fralda.
É, exatamente.
E você, Elvio, você lembra de como foi ver no cinema esse filme, primeira vez?
Cara, não, eu lembro que eu era criança e eu curti isso, mas não tinha noção do momento histórico, porque eu era moleque, o filme é de 78, então se eu vi na época que lançou, eu tinha 7 anos, é uma criança que vai ao cinema pra ver, pô, bacana e tal, maneiro pra caramba, só que não tinha noção do que era.
Não tem nenhuma lembrança particular.
Não.
É uma criança que vai ao cinema pra atrapalhar os outros.
Isso.
Naquela época, o filme chegava aqui no ano de lançamento lá fora ou tinha algum delay?
Provavelmente algum delay, eu não sei quanto. Não. Às vezes era um delay de 1 ano ou 1 ano e meio. Então,
sério?
Não sei exatamente. É, tinha isso.
Eu lembrava que não chegava tão rápido assim, não.
O Guerra nas Estrelas de 77 só chegou aqui em 78.
É. Caraca, bicho.
Por aí.
Eu não me lembro de quando eu vi o filme a primeira vez, eu me lembro já dele passando direto na sessão da tarde, mas eu tenho a lembrança de toda vez que o filme passava, se eu visse um pedaço, se eu visse ele inteiro, eu era cometido por um desejo súbito de ficar desenhando o Super-Homem o tempo todo. Eu nem gostava tanto assim, o Super-Homem não era um personagem que me encantava tanto assim, porque ele sempre foi meio idealizado demais, sabe? Meio perfeitão demais e tal. Mas alguma coisa no filme me deixava louco desenhando folhas e folhas e folhas de Super-Homem.
E eu confesso a vocês que eu vi esse filme 2 vezes. Hoje e 40 anos atrás.
Conta aí, cara, como é que foi ver hoje nos cinemas?
Peraí, antes de contar isso, eu preciso contar uma coisa pra vocês. No fim de semana passado eu fui ao cinema, cinema normal, fui ver A Vida em Si, que inclusive é um filme que eu recomendo pra quem é fã de This Is Us. Eu sei que tem uma galera que ouve a gente que é fã de This Is Us, é o mesmo criador do This Is Us, ele escreveu e dirigiu um filme, e é bem legal. E aí, no trailer normal, de sessão normal, não é sessão de impressão, não, sessão normal, passou o trailer dessa versão remasterizada. Mas, cara, o trailer é tosco, eles pegaram o trailer de 40 anos atrás, com a imagem de 40 anos atrás, e não é nem a imagem que foi remasterizada pra lançar em VHS. Não, deve ter sido a do VHS. E, cara, na tela do cinema ficou muito tosco. Quem viu essa propaganda não vai ao cinema pra ver a versão nova.
Nossa, será que eles queriam, tipo, menos gente assistindo? Tipo, vai lotar isso aí, vamos dar uma...
Deve ser, porque se você pega...
Bota o trailer de Mulher Gato e finge que é Super-Homem.
Eu tenho um Blu-ray lançado em 2006 que tem a imagem melhor do que eu vi na tela do cinema.
Que doido.
Muito estranho, muito
estranho. O que você achou, Mário? Como é que estavam as imagens lá hoje?
Porque essa sessão que você viu é uma sessão especial, né? Tipo,
foi uma sessão especial. Aliás, eu agradeço aos podcrastinadores por essa sessão, porque eu fui representá-los em São Paulo. E é uma tremenda coincidência, porque eu moro em Florianópolis. Então, eu estava em São Paulo e fui representar todos vocês na sessão.
E você ainda estava perto do cinema que estava fazendo essa cabine, né? Olha que coincidência.
Eu fui a pé, exatamente. Eu estava muito perto.
E foi? Você botou a fralda nas costas e foi lá?
Os muros aqui de São Paulo têm cerca elétrica, eu nem me animei.
Putz, o cara não se garante como Super-Homem.
Não.
Mas vem cá, essa edição tem alguma coisa diferente? Tem outra metragem? Não é metragem, né? Tipo, tem outra duração? Tem outro...
É uma duração maior. Uhum. Eu cronometrei para o nosso podcast de hoje. Aproximadamente 2h20. Se eu não me engano, o original tem 1h28, 1h38, alguma coisa assim. Então, houve cenas enxertadas ali, mas a minha memória não alcança 40 anos para saber quais foram. Mas aí eu fui no YouTube e procurei cenas cortadas de Super-Homem, etc. Então eu consegui detectar algumas. E eu vi outras que não foram enxertadas na versão de hoje, que elas foram cortadas na época e continuam cortadas hoje.
Olha só!
Mas a qualidade da imagem ainda é que nem o Elvis falou, ou não? Tava melhorzinha?
A imagem é bem melhor, assim.
Sim. Eu revi a versão em Blu-ray que eu tenho do box, que foi lançado um tempo atrás, que o box tem 2 versões. Tem uma versão que foi a normal lá e uma versão estendida que eu não tive tempo de ver. Peço desculpas aos senhores e aos ouvintes. Não tive tempo de ver pra comparar. Mas no IMDB tem 4 versões diferentes. Uma de 143 minutos, uma de 127, uma de 151, uma de 188. A versão do Blu-ray tem 2h20 e poucos. Essa
em
versão que eu vi.
Todas elas, ele gira em torno do planeta e volta no tempo.
Provavelmente.
Exato.
Olha só, falando... Uma informação aqui atrasada, mas eu achei aqui no IMDB. O filme foi lançado no Brasil em abril de 79.
Caramba. Olha só, cara.
O filme é de 78, mas foi lançado no Brasil em 6 de abril de 79.
Esse filme teve várias mudanças, inclusive teve um problema de produção com o Richard Donner, e ele fez uma versão dele, né, um Donner Cut, sei lá, alguma coisa assim.
Sim. Exatamente.
Não sei que sobrou, né, umas cenas extras.
Essa é de 3 horas, eu cheguei
três
a ver.
3 horas?
Sim,
três
sim. Horas.
Eu só queria não distanciar muito do momento que vocês falaram de Volta no Tempo, perguntaram se Volta no Tempo, etc. Mas a minha teoria é que o Christopher Reeve, de todos os atores consultados, ele foi o único que havia voltado no tempo por causa de amor entre todos os atores. Em algum lugar do passado, ele volta no tempo por causa de amor.
É verdade. É verdade.
Inclusive, fala isso. Em algum lugar do passado, ele, na verdade, é um filme depois, né? Não, foi depois de Superman. Então, na verdade, Volta no Tempo é fora de ordem. Mas aconteceu engraçado que eu fiquei tristão com esse filme, cara, porque o Superman morria nesse filme pra mim. Eu não tinha entendido muito bem ele.
Eu lembro de ter tido essa sensação também.
Eu era muito novo, assim. E aí, quando eu vi esse filme, eu falei, caralho, cara, é o filme que o Superman morre, assim. Demorou um tempo até cair a
Qual
ficha
filme?
Que não era ele, que era o ator.
Em algum lugar do passado.
Em algum lugar do passado.
Eu tive essa mesma reação.
Ele não morre, não, cara.
Claro que ele morre.
Não, acho que ele morre.
É que, na verdade, quando ele fica preso no passado, na vida real ele morreu. Se a gente vê o corpo dele definhando, ele tá preso numa sala de um hotel e pronto, ele não vai comer. Ele já tava uma semana lá, na hora que ele volta de novo pro presente. E aí ele consegue voltar pro passado de novo. E aí deduz-se que ele vai morrer.
Que
porque ele tá sem comer, definhando dentro do quarto.
Eita, tem que ver esse filme de novo.
É.
Pô, em algum lugar eu tô passado.
Eu queria saber o seguinte, alguém sabe se o filme foi lançado propositalmente 40 anos depois do lançamento dos quadrinhos da criação do Superman? Foi a coincidência do caramba ou não?
Eu não tenho essa informação fidedigna, mas é um costume deles fazer esse tipo de coisa, né? Considerando que envolve a DC, eu lembraria que em 89, quando o Batman fez 50 anos, eles lançaram o primeiro Batman do Michael Keaton. Então, não seria estranho. Eu procurei essa informação, não encontrei, mas seria coincidência demais. Eu acho que não.
E eu acho esquisito também se lançar dia 25 de dezembro. Me parece que é tipo, cara, tem que lançar esse ano ainda. De qualquer jeito, pra...
Então... Não, e é uma insinuação pegar, de que o Super-Homem é o novo Jesus Cristo. Com certeza.
E não é uma coisa estranha você ter um episódio dos podcastinadores 40 anos... De... Ah, não, isso é de propósito, a gente fez de propósito.
Esse é de propósito mesmo, esse a gente já garante. Mas é que é interessante, né, cara, assim, esse ano teve vários eventos do Super-Homem, teve a edição 1000 do Action Comics, teve aí 80 anos. Cara, tem muita parada aí, né, foi bem maneiro, assim, juntaram vários artistas aí da antigo, da galera que curte quadrinho aí, esse ano foi empolgante.
Com certeza.
Então bora pro filme. Interessante, nos créditos do filme, primeiro aparece Marlon Brando, depois Gene Hackman, depois Richard Donner, depois o nome do filme e só lá atrás, depois, o Christopher Reeve. Ele realmente era um total desconhecido, né, cara? O principal do filme ser o quinto caractere do filme foi esquisito.
Cara, o Marlon Brando era um nome muito grande na época.
Sim,
muito grande,
né, cara? Ele tinha que ser o primeiro.
Ainda é, né?
Sim, ainda é, mas hoje em dia o Christopher Reeve também é um nome grande, mas na época o Marlon Brando era a grande estrela do filme, apesar de só ter um papel pequeno.
E o maior salário, né?
Provavelmente o maior salário.
Tenha participado tão pouco, né?
Sim.
Ele ganhou $3.700.000, foi o maior salário do filme.
Uou.
Seguido dos $2 milhões do Gene Hackman e dos parcos $300.000 do Christopher Reeve.
Olha, caraca, só, bicho. Cara, olha a diferença.
Caraca, tem 5 milhões no filme só de salário.
Exatamente.
Isso em 78, cara. Um filme nacional se faz com 7 milhões, cara. Que loucura, bicho.
Lembrando que o orçamento desse filme foi de $55 milhões pros dois filmes ao mesmo tempo. Ou seja, era um pacote pra dois filmes e só o primeiro filme, no primeiro lançamento, né? Ou seja, não foi no primeiro final de semana, mas foi o tempo que o primeiro ficou nos cinemas, ele juntou já $300 milhões. Olha,
caraca,
como é que fez.
Caraca, bicho.
Fez grana, hein?
Interessante que esse filme é uma coprodução entre a Inglaterra, Suíça, Panamá e Estados Unidos, né?
Não sei se... Porque
Panamá? Eu sei porque eu vi que o Christopher Reeve ganhou um prêmio de melhor Best Newcomer na Academia de Filmes lá da Inglaterra. Aí eu falei, por que que ele participou naquela Academia de Filmes lá? Mas é porque o filme, ele foi
rodado
com participação entre esses países, né?
Tem uma história de que ele tava quase que largando carreira também, né? Pegaram ele no teatro, eu acho. Ele era amigo do Robbie Williams.
Ele era ator de teatro.
Agora, pra quem não viu o filme, pra garotada que vê televisão hoje em dia e não viu o filme, vai ter um problema, porque eu tava vendo uns desenhos animados com meus filhos nesse fim de semana, e eu vi um desenho animado nacional que é bem divertido, que é o Irmão do Jorel. E aí...
Muito bom.
Aí eu tava vendo o filme, o tempo todo falava Jorel, ah, cadê teu irmão, cara? Porque Jorel é o nome do personagem do Marlon Brando. E tem um desenho que o nome do desenho é Irmão do Jorel, o personagem é o Irmão do Jorel, o personagem não tem nome, é que nem o Fez do Dead 70 Show, ele não tem nome, o nome dele é Irmão do Jorel.
Agora, só falando sobre os créditos rapidinho, cara, eu revi esse filme recentemente, e eu achei, e aí você pode me dizer, Mário, que você viu isso hoje?
Sim.
Não tava meio longo demais, não, cara? Foi tipo uns 5 minutos de crédito, cara. Foi muita mas nessa coisa.
Época, essa é a primeira observação...
Nessa época tinha crédito no início do filme, né?
Sim, é a primeira chato, observação né? negativa a se fazer assistindo 40 anos depois. É, obviamente, como moleque na época, eu não achei ruim, porque todos os filmes que eu tinha visto até então tinham esses créditos enormes e prolongados. É,
eu não achei ruim porque a Globo cortava tudo, né? Então eu acho que eu só vi 3 nomes.
É, mas demora,
você tinha que ver
tá?
se superou Homem fosse gravado aqui, que ia ter 17 minutos só de logo da Ancine, logo do, sei lá,
Rei do Mate.
Demora, viu?
É.
Mas é engraçado que é aquela logo que são aqueles nomes que vêm, né? Tipo Super-Homem, assim. E você acha maneiro, você fala, olha, maneiro. Aí vem outro nome, você fala, olha, maneiro. Aí vem um terceiro, cara, começa a perder.
Pois é, não é mais tão maneiro assim, já chega, já deu, ficar, né?
Tipo, sério mesmo, vai vir todo mundo, tipo, Cabo Man, frente, um caralho, cara.
É, por isso que é demorado, né?
E o chatinho, quer dizer, não chatinho, né? Talvez seja a minha visão hoje, olhando isso, mas a gente ouviu a música tema inteira ali. Foi meio que um spoiler da música tema dele, né? Seria tão... O impacto seria tão maior se a gente visse a música tema dele aparecendo na hora que o Super-Homem aparece, mas a gente já meio que sabia a trilha inteira antes de começar
aí eu discordo, porque quando o Super-Homem... Aí você tem outras coisas que vão estar disputando a sua atenção. Nesse aí você já vê a trilha, você já se ambienta, você já... Imagina as coisas aí quando você vê com aquela trilha voltando, é quase que é o que a gente chama na comédia de callback, quando a gente faz volta com uma piada e ela fica mais engraçada do que se fosse meramente a primeira vez.
Tipo, aquela foi a música que foi marretada na minha cabeça no início. Talvez sim, tenha sido.
É a música de entrada, né?
E é difícil você depois conseguir espaço pra colocar a música inteira, né? É difícil.
O detalhe é assim, gente, se a gente lembrar um ano antes, se não me falha a memória, o Guerra entrou com a música inteira na abertura também.
É
uma abertura longa. Longa no Guerra nas Estrelas.
É, porque tem todo o letreiramento, né, pra subir, né?
Exatamente.
É, tem lá o scroll e tal. Aí.
É. Bom, aí seguindo o filme começa lá com o julgamento lá da turma do Zod. E vocês não acharam esquisita aquela solução do espelho da Zona Fantasma? Vem um espelho de longe, de repente a imagem dá uma pirueta e eles entram dentro do espelho?
Não.
Eu sempre achei que o espelho, a Zona Fantasma, deveria ser uma dimensão, um outro universo, mas na verdade era quase que uma nave, né? Que, sei lá, um dia pode bater uma lua, pode bater um meteoro e se quebra.
Eu vi aquilo como um portal.
É um portal, né?
Não, porque eles estão sempre presos
me
ali.
Me dava uma agonia, cara. Me dava uma agonia porque eles ficavam ali gritando, tipo... Me dava uma sensação de... Ih, deve ser uma merda a Zona Fantasma.
Como se fosse uma jaula. Como se vocês estivessem num lugar apertadinho.
Estranho mesmo é o símbolo do Super-Homem virar um celofane maluco que engole a galera.
Que bizarro.
Aquilo, tipo, da onde? Oi, quando isso aconteceu?
Isso é outro filme.
Agora, sobre essa cena aí, tem uma coisa que na época, eu, molequinho... Hoje em dia eu vejo como é um troço besta, como é um efeito besta. Mas eu, molequinho, ficava pensando, cara, que maneiro! Que era aquele negócio que dá um efeito que parece que são dois bambolês rodando, um equilibrado em cima do outro.
Ficou legal mesmo.
E cara, eu, molequinho, olhava aquilo e pensava, maneiro!
Não. Eu revi esse filme, cara, e fiquei tipo, caraca, como é que eles fizeram essa porra? Porque parece efeito prático.
Pois é.
Mas aquilo é prático.
Mas é prático.
Aquilo é prático.
Pois é.
São dois bambolês pregados um no outro, só que o bambolê inteiro gira. Aí parece que as rodas estão girando.
Estão girando.
Eles não podem estar pregados um no outro, porque eles estão girando intercaladamente.
Eles estão pregados. Base, um tá pregado no outro e o outro tá pregado no chão.
Pois
a base nesse chão tá rodando. Ou seja, eles estão parados.
O efeito é simples, só que o visual ficou tão maneiro.
Ajudem só a minha memória, porque no filme de hoje, começa com o julgamento do Zod.
Isso.
E que eu me lembro, isso seria a abertura do segundo filme, não? Ou já tem o julgamento do Zod
no
primeiro
filme?
Já tem.
Já tem?
Mesmo, né? Já.
Ele começa em Krypton e aí depois que vai pra Terra mesmo, é sempre assim.
É, depois que acaba o julgamento do Zod, que a gente vê saindo na Zona Fantasma, aí ele vai lá no conselho e o pessoal do conselho fala, pô, que bom, você agiu certo e tudo mais. E aí ele entra de novo com a história lá do cara, esse planeta vai ser destruído, a gente tem que sair daqui e tudo mais. Inclusive, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Se ele tinha tinha certeza que o planeta ia explodir, por que que ele não pegou a família dele e foi embora? Por que que ele ficou?
Não cabe, cara. Não cabe.
Ele é encurralado pelo conselho a prometer que não vai espalhar o pânico na população. E ele cumpre a palavra dele. Ele promete que nem eu, nem minha esposa sairemos desse planeta. E aí fica óbvio que ele já tava pensando em mandar o molequinho aqui pra Terra.
Não, né? E não cabe. Ele faz um foguetinho que só cabe um bebê,
não,
cara.
Pois é, não, naquele foguetinho não.
Não, mas se ele quisesse, ele fazia um grande, cara. O cara é cientista.
Não tem como você fazer um foguete enorme sem você pagar um imposto pro governo de Krypton, sem a galera bater na tua porta, entendeu? Na maciota tem que ser um foguetinho.
É porque ele não precisa fazer. As pessoas já têm como sair, porque ele fala pro conselho, gente, nós temos que evacuar o planeta. Então, se já tem que evacuar o planeta, primeiro,
não.
Já tem pra onde ir e tem como sair de lá, senão ele não falaria
não,
isso.
Não, verdade, não, verdade. Não, não, não,
é
não,
que ele
não,
fez
não,
a gambiarra, não. Ele fez a gambiarra pro filho.
É, fez uma gambiarra.
Peraí, gente, peraí, não, isso não faz sentido, cara. Você fala, nós temos que evacuar o planeta, é nós temos que criar a maneira de evacuação. Tem que não, descobrir não, pra onde vai, tem que criar transporte, tem que... É,
foi o que você falou, não dá pra criar uma nave em tão pouco tempo.
Se fosse tão simples assim, eles tinham aceito a proposta e tinham fugido.
Não, não, não. O que eu falei foi, não dá pra você criar uma nave gigante escondido. Dá pra você criar uma navezinha escondido. Não, o que você tá fazendo aí? Ah, tá fazendo uma máquina de café aqui e tal. Aí no final é uma máquina que leva um bebê. Agora você fazer uma máquina pra família inteira escondida. Isso não dá, um foguetão.
E no filme, quando ele é voto vencido, no filme ele comunica que só tem 30 dias até a explosão do planeta.
Pois é, se ele tá falando, vamos evacuar o planeta porque a gente tem menos de 30 dias, eu supus que ele já tem um veículo, porque vai evacuar um planeta, não é evacuar uma sala, é um planeta. E principalmente tem pra onde ir, né? Pelo menos foi a minha leitura.
Ou é isso ou é falha de roteiro, né?
Não, então, faz sentido o que vocês dois estão falando, né? O GG fala assim, cara, ele dava pra evacuar o planeta todo, porque todo mundo lá tinha tecnologia pra sair, todo mundo lá conhecia outros planetas e tudo mais, podia ter saído todo mundo. Mas, politicamente, não era pra sair, porque ninguém acreditava no cara. E ele fez uma nave ali de fundo de quintal pra mandar só o filho. Realmente, se ele fizesse uma nave grande pra duas pessoas, um filho, caramba, todo mundo ia falar, ia lá, Malá, o Jorel tá saindo aí, né? Então, realmente.
É. Por aí.
Ó, transporte alternativo ilegal.
Eu acho que se eles tivessem a capacidade de fazer uma nave gigante em 30 dias pra evacuar todo mundo, eles faziam. Eu acho que eles não tinham essa capacidade. Então, talvez assim, pô, não vamos causar o pânico e tal, porque não adianta. Causar o pânico não vai dar jeito essa porra, entendeu?
Eu comprei a teoria do Ulisses.
É, pera, 30 dias, uma nave gigante pra toda a população de Krypton, aí eu não acredito.
É.
Cara, a gente tá debatendo a tecnologia de Krypton, né?
É.
Começamos bem.
Eu acho que eles têm a tecnologia, mas a tecnologia tem que passar ali pelo alfândega, tem que ter autorização, caramba, quatro, e ninguém tá dando essa autorização, eu tenho que fazer a nave escondida aqui, pra fazer a nave escondida tem que ser pequenininha.
Uhum.
Ou ele não curtia muito esse filho.
Ou ele tinha muita palavra, ele tinha que cumprir que ele não tava abandonando o planeta junto com a esposa.
É, uma das características do filme é que o super-homem não mente, né? Ele na entrevista, mais pra frente, ele vai afirmar que não mente, e isso ele puxa muito do pai, porque o pai colocou todo o conhecimento pra ele ir escutando na nave, enquanto
pô, mas peraí, cara, assim, ele não mente, mas ele finge que é outra pessoa, isso é falsidade ideológica.
Não, ele omite, ele não mente, ele é igual a mim, nunca mente, só omite.
É igual a mim.
Ah, mas se alguém vira pro Clark Kent e fala, vem cá, você é o super-homem, né? Ele fala, não, mentiu.
Como ninguém fez isso, então ele pode dizer, ninguém perguntou, eu não respondi.
Mas acho que nunca ninguém perguntou, hein? Pra ele se ele era o super-homem, se perguntar ele tem que falar, sou eu.
É?
É.
Posso voltar na pergunta só por que vocês veem o Zod nesse primeiro filme, se ele não vai aparecer? Vocês sabem por quê?
Porque tá preparando pro outro. Os dois foram filmados um depois do outro,
né? Os dois foram filmados juntos.
Isso é interessante. 75% do segundo filme foi filmado junto, só que deu problema lá também, novamente, com o Richard Donner, e aí eles pararam na grande produção. Quando o filme fez sucesso pra caramba, eles, não, vamos gravar logo o segundo, tem que lançar logo o segundo, tem que lançar o segundo. Mas é maneiro isso, né, cara? Já pensar em dois filmes.
Sim.
É maneiro.
Inclusive, foi o primeiro filme, cronologicamente, que eu vi que no final dos créditos anuncia, no ano que vem, Superman 2. É o primeiro filme que tem esse anúncio. Eu vi isso.
Maneiro.
E De Volta pro Futuro, eu lembro de ter sido avisado que haveria sequência.
Sim.
Eu lembro na sequência do Guerra nas Estrelas também, mas eu não me lembro de avisos em outros filmes naquela época, né?
Não, lembro também.
Agora, a gente tava falando da versão estendida, uma coisa que tem na versão estendida dessa hora é o conselho, depois que o Jor-El diz, ah, ok, pode deixar, eu vou me comportar aqui, o chefão lá, ele fala pra alguém, olha, fica de olho nesse cara. Então ele manda um capanga pra ir atrás do Jor-El pra acompanhar, ou pelo menos pra ficar de olho no que eles estão fazendo, porque eles imaginam que o cara tá fazendo alguma coisa por trás. E aí esse cara que só mostra os olhos, é um olhar meio, é uma forma meio, parece aquele Juggernaut, como é que é o nome desse desse...
Fanático.
Fanático. Fanático. Parece o Fanático, o capacista Fanático. Só mostra aquele, aquela cabeça chata com os olhinhos. Ele vai, aparentemente, fazer alguma coisa com o Jor-El na hora que o mundo começa a ruir. E aí tudo explode, né?
Caraca,
mas tem essa
não
cena.
Não lembro disso, não lembro disso.
É. Que coisa. É porque é essa versão estendida de 3 horas.
Ah. No filme de hoje não consta, né? Como o filme de hoje tem 2 horas e 20, essa cena, essa passagem não consta.
Cortaram o Fanático.
Isso. E aproveitando que vocês falaram do Zod, né, como curiosidade, porque é o único momento desse filme que ele aparece, o ator Terry Stamp, ele foi convidado pra fazer a voz do Jor-El no seriado Smallville, anos depois.
É verdade.
Ele faz fisicamente, ele aparece, ele é downloadado, sei lá o que que é e tal. É
por aí.
Ele aparece lá. Smallville faz muitas referências a pô, aparece o Christopher Reeves e ele...
E quando ele aparece, toca a musiquinha no fundo, né?
É. E ele, cara, é bem, porra, foi bem emocionante.
Não aparece a Margot Kidder ou foi impressão minha?
Não, acho que ela tinha morrido, não, eu
achava.
Acho que não, hein?
Vocês conseguiram acompanhar Smallville todo ou desistiram não. também?
Todo. Eu tenho todas as temporadas. Ah, todas.
Pô, parabéns, temporadas,
mas esse episódio do Clark eu tive que ver, do Clark, do Christopher Reeve eu tive que ver.
E ele chama Swan, eu acho, se eu não me engano.
É Virgil Swan.
É, o maior desenhista era o Kurt Swan, né? Que desenhou mais tempo, o Super-Homem e tal. Mais uma homenagem, dentro da homenagem.
Hoje em dia o Terence Stamp é mais famoso pelo Zod ou pelo Priscila, Rainha do Deserto?
Olha a pergunta.
Cara, eu quase falei uma besteira aqui. Eu ia falar que ele é mais famoso pelo Bill do que o Bill, mas é outro cara, né? O David Carradine.
É outro, mas é.
Que é o David Carradine, que era do Kung Fu, a série.
É do Kung Fu.
Sim. Mas esses dois podiam ficar um do lado do outro falando, atira nele, ele que é o Zod. Não, atira nele, ele que é o Zod.
Não. Mas o Mário falou agora há pouco que o Jor-El ficou mandando lá os conhecimentos pro Clark ouvir enquanto viajava. Vocês não acharam muito cruel mandar o garoto acordado por 3 anos naquela nave, cara? Não é muito mais humano, embora eles não sejam humanos, você deixar ele dormindo, né, cara? Deixa acordar só na hora que entra. Porra, ficar preso 3 anos.
Mas ele tá acordado? Ele não pode estar, tipo, sei lá...
Não, aparece ele acordado, crescendo.
Não, mas o negócio só... tem um sensor de movimento ali. O negócio só toca quando ele se movimenta, tá acordado. É. Ele não vai, garoto, quer dormir. Pô, para aí, pai, eu quero dormir. Não é por
na
aí.
Na hora que ele para pra almoçar, né? Aí liga a parada, né?
É. Admira você, GG, que tem um podcast, achar cruel mandar a pessoa ficar ouvindo você falando durante, sei lá, 3 anos, que é só o que a gente faz.
Foi o primeiro podcast da história.
Foi.
Foi. É isso aí.
Mas ok, o garoto cara a terra do lado do casal quente, a Marta decide adotar o cara.
Casal quente.
Casal quente, cara, não dá.
E a gente vê aquela cena icônica do garotinho levantando o caminhão com as mãos, cara. Opa. Essa hora eu, como criança, fiquei, caramba, o moleque levantou um caminhão.
E não vamos esquecer que essa é cena do super piruzinho também, né?
Ah, tem isso, é?
Parece peru?
Sim.
Ah, é que ele sai cortes. Pelado da nave, né?
É. Esse moleque deve ter sido zoado no colégio.
Não, ele falava que tinha um super pau, cara.
Ah, eu sofri um super bullying, né?
Mas aí não foi estranho, porque o Jonathan, ele pegou lá o Sol Cristal e largou a nave espacial à deriva. Ninguém achou estranho que tinha uma nave espacial ali
ele
no meio?
Depois, que... Ele voltou lá depois com um trator e pegou.
Não voltou não.
Não mostrou.
É, cara, bicho, esse filme é de 1978, né? A gente vai conseguir justificar tudo que você achar esquisito, mas, cara, é um filme de 1978.
Não,
sim, é esquisito.
Olha só, ele voltou lá depois, um outro dia que o filme não tá mostrando e levou, né?
É. Isso aí tá voltando isso. Imaginação.
É, não tinha, porque na hora que ele tava mais velho, que aí o cristal começa a zunir, que é onde o pai, né, já tinha morrido, e aí ele abre, ele descobre que tem um barulho vindo embaixo do celeiro, ele abre, sei lá, uma portinhola lá, e vê uma, um espaço, uma, sei lá, uma vasilha de barro com o cristal. Não era a nave escondida, eu também achava que tinha uma nave, mas não tinha.
Ah, o pai enterrou a nave, sei lá, cara.
Tô lembrando errado. Pra mim ficava dentro do celeiro já a nave inteira.
Aí você tá confundindo com o Smallville.
Smallville que tinha.
Eu acho que a nave tá enterrada lá no celeiro, sim, hein?
É, cara, assim, tanto faz.
Mas não tem nada no filme que diga isso.
É. A impressão que eu tive hoje foi que a nave tava no porão do celeiro, né? A impressão que eu tive hoje.
É óbvio que ela não tava lá exposta pra todo mundo passar na estrada e ver.
Vou mandar um print dessa cena pra vocês.
Uma nave, né?
Sim.
Obviamente não tinha uma nave na estrada, todo mundo passava. Que aquilo ali é nada, não. Passa direto.
É. Não tinha isso.
É a nave do Superman.
Caiu, estacionou aqui. Deixa aí, daqui a pouco ele vai embora.
Sabe o que eu acho mais estranho dessa cena mesmo? Aí tem a ver com manifestação de poderes. É que ele já bebê, já teria esse poder. Eu gosto muito da história do Smallville, que ele vai adquirindo poder aos poucos, sabe? Uh-huh. Como é que o neném já fazia isso? Olha, cara, isso não foi uma vida fácil dos Kent. Uma criança fazendo merda, super merdas por aí, cara. Não, não pode ser.
Sim. Tipo os Incríveis, aquele bebê.
Aquela historinha que volta e meia a pessoa conta, né? Que rola até em frente, tipo, ah, eu sabia que como ia ser pai quando a criança segurou o meu dedo e tal. Com o Jonathan Kent, assim, é tipo, ah, eu sabia que eu ia ser pai quando a criança quebrou o meu dedo em quatro lugares. Esse é meio bizarro.
Não, e no novo filme Super-Homem, né? Man of Steel, né? Também tem essa parada. Ele foi pegando os poderes aos poucos, né? Tinha um garoto muito doente, doentinho, ficava lá escondido no armário, chorando. Eu gosto dessa versão aí, do cara ter conseguindo os poderes aos poucos.
É, mas força a gente já sabia que o garoto tinha. Ele não tinha as outras coisas, super velocidade, essas coisas todas. Mas força...
É, mas o lance é que ele... Essa teoria que o Liz tá falando é que ele é tipo uma bateria solar, ele precisa ficar acumulando energia de sol amarelo pra depois começar a manifestar os poderes. Ele não pode já chegar já carregado de energia, né?
Exatamente.
Mas aí é que tá, pessoal. Corresponde à época, né? É extremamente fiel aos quadrinhos da época. A teoria da bateria solar foi quando...
É posterior,
é do John Byrne, é de 86, e ele quis deixar o personagem menos poderoso pra criar mais dificuldades pra ele, então ele criou duas coisas, a teoria da bateria solar e nessa versão pós-crise nas Infinitas Terras, né, que encerrou a Era de Prata na DC Comics, o Super-Homem nunca foi Superboy, ou seja, ele vai desenvolver, a bateria solar vai estar carregada somente lá
na vida adulta.
Na vida adulta. Então, mais uma vez, o filme foi fiel aos quadrinhos da época, né?
É. Que no caso, é pré-crise. Mas se a gente quiser justificar, a gente justifica dizendo que o último ano ele deu uma volta em torno da Terra ali, pegando o sol amarelo, sacou? Chegou lá com força pra levantar um trator só, gastou essa força e aí vira um bebê normal.
Agora, imagina um bebê sem controle do poder começar a voar e não saber voltar, bicho.
Pois é, cara. Igual um cachorro vai buscar...
Perdi, só voando aí.
Agora, pra fazer uma ressalva aqui então, Mário, mas você tá falando então que o filme foi fiel aos quadrinhos, no entanto, nos quadrinhos a gente tinha Superboy nessa época, não tinha?
Tinha, isso então, aí foi ignorado.
É isso que ele tá falando, né?
E no filme não tem o Superboy.
Não tem.
Não.
Ele é um Superboy sem uniforme, vamos dizer assim.
Embora a gente vê o garoto com super velocidade, ele correndo mais que o trem.
Com poder, dando chutão na bola.
Sim. A propósito, na versão que vocês viram, a garotinha que olha ele dentro do trem é a Lois Lane? Ou não foi mencionado aquilo? Porque na versão estendida, aí tem todo um diálogo. O pai fala assim, pô, Lois Lane... Não fala Lois Lane. Pô, Lois, para de inventar coisa.
Nossa.
Tem uma imaginação muito criativa. Aí ela, pô, ninguém acredita em mim.
Não lembro disso.
A garotinha que olha é a Lois Lane.
Na versão remaster de hoje, não é mencionado que é a Lois Lane. Então...
Eu queria fazer um parênteses agora, só que eu lembrei aqui, falando da Lois Lane, vendo o menino correndo, tô lendo a biografia do Joe Shuster, que era o desenhista que criou o Super-Homem junto com o
Jerry Siegel,
que saiu pela Aleph. É uma biografia toda em quadrinhos, muito bacana. E aí ele fala sobre a origem do nome da Lois Lane. O Jerry Siegel parece que era afim de uma menina chamada Lois. E aí coloca o nome, né, de Lois. E o Joe Shuster fala, cara, pô, você ainda tá vidrado nessa garota? Esquece isso. Ele, não, cara, não é por isso. Tá, eu tô um pouco, mas é porque eu acho que Lois é um nome maneiro. Lembra? Love, né? Tipo, parece amor e tal. E o nome do cara, qual vai ser? Aí passa a mãe do Joe Shuster e fala, Clark. Aí eles olham, ué, por quê? Ah, pra ficar tipo Lois Clark, o explorador e tal, né? Lois Clark e tal. Então, foi a mãe do cara que deu esse nome, assim, de bobeira.
E o nome da Lois surgiu primeiro ainda.
Surgiu primeiro.
Maneiro.
Porque Superman foi o primeiro, na verdade.
E teve alguma explicação pra Lana Lang ter as mesmas iniciais de Lois Lane? Ou tudo foi tudo coincidência?
Eu não cheguei nessa parte ainda.
Não, gente, se fosse o Stan Lee, porque ele tem falha de memória, ele admitiu isso, né? O Stan Lee fazia nomes duplos, como Peter Parker, Red Richards, porque senão ele não ia lembrar.
Mas o lance é a insistência do LL. Lex Luthor.
Sim.
Lois Lane.
Lori Lemaris. A Lori Lemaris aparece também, né?
Por que esses L's todos, né?
Lark Lane. Clark.
E ele tem L no nome original dele, né? Ele é o Kal-El.
É mesmo, cara.
A família toda dele é El.
Tudo é El. Ele tinha que ter um L no peito, né? Um L, não S.
Total. Tinha uma história muito boa que aborda isso com um jeito bem espertinho no final. É o Red Sun, ou Entre a Foice e o Martelo. Uhum. O Mark Miller fazendo o que teria acontecido se o bebê super-homem tivesse caído na União Soviética ao invés de cair nos Estados Unidos. Cara, é muito bacana essa
história. Sensacional.
Muito bom, muito bom.
Sabe que eu queria ter visto uma versão de What If? O que aconteceria se o Clark não tivesse ouvido os conselhos do Jonathan e fosse o, tipo assim, o adolescente mais fodão, mais poderoso da escola? Porque o que o Jonathan falou é o seguinte, cara, você não pode se expor, você não pode subjugar as outras pessoas. Imagina se ele não ouve, sai de casa, vira um adolescente rebelde e usa todo o poder dele na escola. De repente a gente vê aí uma diferença de índole interessante, né, pra uma história de What If.
Lá vai o GG querer ler as histórias do super psicopata.
Eu ia querer mesmo.
Ia ser tipo Invincible.
Ia ser o Smallville quando ele tá com a kryptonita vermelha.
Vermelha.
Vermelha, né? Meu Deus, essas kryptonitas coloridas, cara.
Cara, gente, Smallville era muito divertido, cara.
Smallville tinha umas coisas engraçadas.
Pergunta pro Mário, quando que foi a kryptonita surgiu? Foi antes desse filme, depois desses filmes?
Não, foi Superman? Bem antes. A kryptonita surgiu no rádio.
O próprio personagem do Zod é um personagem criado em 61, na revista Action Comics, né? A revista onde surgiu o Super-Homem. E todas as cores de kryptonita vêm desde o começo, provavelmente.
Não, mas antes de tudo, a origem da kryptonita, reza a lenda, é no programa de rádio, quando o ator que fazia a voz do Super-Homem tava doente, os locutores falavam, tipo, o Super-Homem hoje está doente, ele tá com um caso aí de kryptonita, não sei o quê. Inventaram essa desculpa.
Ah, era uma doença pro Super-Homem.
Inventaram essa desculpa pra ele ou tá com a voz ruim, ou pra ele faltar na rádio aquele dia e tal. E aí isso foi absorvido pelos quadrinhos.
Que doido. Olha só.
Genial. E já que vocês falaram em vermelho e falaram em Smallville e no Clark, algo a se observar no começo do filme que é homenageado em Smallville ou acharam uma boa ideia, toda vez que o Clark aparece, ele está de vermelho. E em Smallville, eles seguem essa receita, eles usam as cores primárias do uniforme.
Sim.
E tudo, assim, todas as roupas dele, ele tá na beira do campo de futebol com uma jaqueta vermelha, ele usa aquela roupa mais do interior, que é um xadrez de preto com vermelho, mas o vermelho predominante. E ele vai pro Polo Norte com uma roupa super quente, né, vermelha também.
Agora, e já que vocês estão falando de coisas antigas, por que que... porque eles fazem, né, aquela referência de você correr contra a locomotiva. Aí eu lembrei daquela abertura clássica, né? Ah, é mais rápido que uma locomotiva, ele pula mais alto que um prédio. Cara, o Super-Homem faz coisas tão mais impressionantes do que correr mais rápido que um trem.
GG, naquela época ele nem voava, cara. Ele nem voava, ele só saltava prédios.
Ah, os poderes aumentaram com o tempo.
Sim. Exato.
Os poderes foram dados, né? Eles foram desenvolvidos.
Os roteiristas deram os poderes a ele.
Sim.
Ele foi ganhando cada vez mais poderes, né, Caruso?
Exatamente, isso foi o que o Barroso falou, que é saindo de controle. No final dos anos 70, ele já tinha super triloquismo, ele tinha visão telescópica.
Hipnose.
Super hipnose, super tudo era com super, né? Ele tinha uma porção de poder maluco e aí que o John Byrne falou, não, vamos eliminar
tinha
tudo.
Tinha super sopro, né?
Super sopro, acho que ele continuou, hein? É. Mas ele eliminou tudo e ficou mais, sei lá, crível. Eles deram uma marvelizada no Super-Homem, essa que é a verdade.
O poder dele, na verdade, era superação. Constante.
E já que vocês falaram em What If, que seria o que aconteceria ser, tem um What If na época que o John Byrne tirou os poderes do Super-Homem, deixou mais crível, como o Caruso disse, e o What If é da Marvel, né?
Uhum.
Mas eles colocaram o Super-Homem aparecendo, não, sem dizer exatamente que era ele, e o Coisa dá um soco nele, o nariz começa a sangrar, ele fala assim, nossa, eu esqueci que o meu novo escritor me deixou com menos poderes.
Eita, virou Deadpool.
veio antes do Deadpool, né? Então...
O John Byrne, ele já gostava disso, né? Ele fazia isso com a mulher Hulk, né? Fazia com metalinguagem,
né?
Homem-animal.
Exatamente.
Homem-animal é Grant Morrison, mas sim. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
Around the clock tonight, what you glad about? Galera, aproveitando essa época ainda de Clark Kent, eu queria falar de música incidental, porque eles escolheram duas músicas incidentais, bem de época mesmo, que marcou perfeitamente a época. Como Krypton explodiu em 48, a viagem demorou 3 anos, ele chegou em 51, na adolescência dele, quando ele é sacaneado na beira do campo de futebol, etc, e tem a história do trem, o carro dos amigos dele tá tocando Rock Around the Clock, do Bill Haley and the Comets, que foi lançado antes, mas ele foi relançado várias vezes e subiu no topo das paradas várias vezes. Então, marcou bem essa época que eles queriam mostrar.
Maneiro.
Interessante, né, que você é Bill Haley and the Comets, porque ele chega como se fosse um cometa.
Tipo, como se fosse um David Bowie na década de 70.
E 48 foi o primeiro filme do Superman, né? Com o Kirk Allen. E depois, em 51, que você falou que era 2 anos depois, já foi o George Reeves, que a gente falou, acho que lá no início, que também foi um filme do Superman. Foi um dos primeiros filmes do Superman que tiveram.
Interessante. Essas datas não devem ser à toa.
E aí ele sai naquela jornada individual, né? Cria lá a Fortaleza do Solidão e se prepara pra ir pra Metrópolis. Agora, nesse momento, cara, o que eu achei imperdoável, isso naquela época, hoje, em qualquer momento que a gente vai ver esse filme, é que eles pularam dois momentos muito importantes. A hora que ele descobre que voa e a hora que ele veste o uniforme. De repente, ele já tá com essas duas habilidades. Eu achei um desperdício de momento uau que o Donner deixou pra lá.
Não sei não, cara. Eu acho que... Não sei, não.
Que isso, cara? A hora...
Porque eu acho que ele voar... Ele tem que voar com um uniforme, cara. Primeira vez que a gente tá vendo o Super-Homem voar e tal, você vai isso, ficar mostrando aos pedaços, mostrando ele voando, aí ia ser outro ator, não ia ser o Christopher Reeves, ele voando novinho, aí depois mostra o uniforme. Não, cara, vamos mostrar o Super-Homem full-blown.
Ele ficou um tempo ali, né? Ele ficou alguns meses, talvez um ano ali, naquela jornada dele. Pelo menos o primeiro impacto com a roupa, eu achei que da maneira como foi mostrado, de repente apareceu o Super-Homem lá no finzinho e voou e saiu de cena. Não sei, eu acho que poderia ter feito isso de um jeito mais impactante.
Mostrando ele saindo do chão, né?
Eu senti falta no remaster de hoje, tá? Como eu assisti 40 anos atrás, eu achei até que tivesse essas cenas. E eu falei assim, ou eles cortaram ou nunca teve, mas realmente faz falta. Pra mim fez falta.
É, nunca teve, cara, nunca teve, uma pena.
Mas assim, vocês queriam que tivesse ele aprendendo a voar primeiro, depois ele com uniforme?
É, eu não tô visualizando muito, não.
É, ele voar, eu até entendo que não precise, mas, cara, a hora do uniforme é uma hora muito icônica, né, cara? A gente já tinha uma hora de filme ali, praticamente.
Sim.
E a gente não tinha visto o Super-Homem. Do jeito que foi, já voando, não sei, eu acho que eu teria escrito de um jeito diferente.
É, eu também.
Eu fico com dificuldade de analisar um filme antigo, assim, desse nível que eu vi muito novo e, assim, já tinha toda aquela referência. Então, assim, eu não sei se mudaria, não. Sei lá, porque pra mim agora, pra mim foi maneiro, sabe? Não mudaria, não.
Mistura com a memória afetiva, né?
É.
Eu entendo que eles provavelmente guardem a aparição do Super-Homem pra uma coisa mais super-homesca, né? Do que só mostrar a roupa, do que é tipo uma hora pra... Sei lá.
É. Talvez com um close no peito, não sei. Eu achei tão mirradinho do jeito que foi ele lá longe, aí ele dá uma voadinha e pronto, já começa a Metrópolis.
É, porque eu acho que assim, se você tem um momento grande ali, talvez diminuísse na hora que ele vai pegar lá o helicóptero, né? Não, helicóptero não, desculpa, salvar a Lois, não é?
É, e era a cena do helicóptero.
Helicóptero?
É.
Então, acho que assim, primeiro dá um aperitivozinho pequenininho pra daí a chegada dele mesmo ser com uma ação grande, uma salvação grande, entendeu? Senão, aquela parte ali fica mais foin. Eu tô usando bem as palavras hoje.
Caruso, mesmo com as palavras que você não quer, eu tô concordando.
Obrigado, eu precisava de um bom tradutor.
Bora, vamos pra Metrópolis então. O Clark, ele chega lá com 27 anos, pelas contas aí até que o Mario ajudou a fazer. Agora, vocês podem até me corrigir, mas um acerto que eu achei que esse filme teve e que os quadrinhos não teve...
Olha, finalmente, um acerto.
Eu acho um filme bom. O meu elogio é mais do que o que você tá pensando. É uma coisa que o filme fez melhor do que nos quadrinhos, na minha modesta opinião. Quando o Clark, ele foi contratado, ele não foi contratado por ser um bom repórter, até porque você precisa de diploma pra isso. E ele não fez faculdade, ele fez a faculdade do Jor-El lá. Ele só foi contratado porque ele é um datilógrafo rápido. E, porra, isso justifica completamente. Até porque o filme meio que constrói, mostra a Lois Lane sendo uma anta, né, pra escrever, né? Ela erra todas as palavras. E ali, de repente, você tem um cara que sabe escrever e sabe escrever rápido. Muito mais legal do que nos quadrinhos, ou como eu lembro, né, que o cara já entrava como repórter. E um repórter bom, né?
E isso é retomado, inclusive, mais recentemente, na última renovação do universo DC, porque quando John Byrne assumiu em 86, depois da crise, a Lois, ela era perfeita e ganhadora do prêmio Pulitzer. Ela era uma excelente repórter. Uhum. O Geoff Johns, que é um dos manda-chuvas da DC Comics enquanto criadores, ele chamou o Richard Donner, a relativamente relativamente pouco tempo para escrever histórias com ele. Uhum. E a Lois voltou a ser uma pessoa que ela é boa repórter, mas ela não sabe a grafia das palavras, tal, que é uma coisa que ela faz no filme. No filme ela vive perguntando como é que escreve tal palavra, né?
E
escreve
umas palavras com dois... super comuns, né, cara?
É, por aí.
Massacre. Como é que escreve massacre?
Exato, né? Nessa linha. Nessa linha.
Você falou do Geoff Johns, ele escreveu uma edição do Superman, que é aquele Secret Origins, que é o Christopher Reeve de Superman, né, cara? Eles desenharam o Superman.
O Gary Frank faz o traço com a semelhança do Christopher
Reeve. Isso, cara, é muito legal esse quadrinho.
E o Geoff Johns, ele foi estagiário nesse filme aí, cara. Ele fala, volta e meia.
Foi.
Ele começou pra cima, eu não sabia não.
Exatamente.
É. Gente, uma coisa que eu ia falar, mas que tinha a ver com o que ele tava falando antes, que era essa coisa da repórter muito boa, que não escreve direito, isso é uma coisa bem comum, tá? Eu posso falar que eu passei 10 anos em redação. Eu passei 10 anos em redação porque a gente tinha redatores em redação de jornal. Você tem um repórter e tem um redator. Então, o repórter podia se dar o luxo de escrever mal, porque ele ainda passava pelo Copdesk e o Copdesk corrigia tudo.
Que horror! Não sabia disso não, cara.
Eu fui Copdesk e eu já peguei muita matéria mal escrita pra caralho. E tinha repórter que era fodaço e o cara não sabia escrever nada. O pessoal já avisava, ih, vem uma matéria do fulano, hein, se prepara. Era assim.
Mas, isso tanto é fato que teve um filme que concorreu ao Oscar, chama Broadcast, nos bastidores da notícia.
Uh-huh.
E tem um cara que ele é âncora de TV e ele fala assim, eu não preciso saber escrever e me diz uma coisa, você sabe as capitais dos 50 estados americanos? Aí o cara que tá ali chegando no jornalismo fala assim, eu sei. Esse, pois é, eu sou âncora, eu não sei e não preciso saber.
Em televisão isso é pior ainda.
Cara,
televisão, o apresentador nem reportagem precisa fazer.
Eu tô acreditando, não é possível isso, cara. Quer dizer que se dependesse da Fátima Bernardes, o programa dela ia chamar Encronto com Fátima Bernardes.
Ela seria disléxica, cara.
O nome dela ela saberia escrever, Caruso, eu acho.
Talvez, cara, não sei.
Caraca.
Vai ser Aqui com Nós.
Ou Tamo Junto, né? Pra ser mais pobre.
Tamo junto.
Bora de volta pro filme. Eu lembro de ter visto essa cena que vem logo na sequência, que é aquela cena do assalto, né? Primeira vez que a gente vê o Clark agindo como o Superman. E olha que engraçado, olha a minha visão de criança nessa história. Eu achei tão estranha aquela cena porque o bandido, ele tava muito bem vestido, cara. Ele tava de blazer, camisa comprida, gola, rolê, tudo fashion. Eu falei, ué, mas bandido é assim? Pode um bandido assim, sabe? A parada não fez sentido na minha cabeça de criança.
Na minha cabeça de adulto hoje também não.
Aí a gente vê o nascimento da mente do BGG. Legal, então, os bandidos podem ser assim.
Coincidentemente, eu peguei um Uber hoje. O Uber e o motorista do Uber falou que, tipo, duas vezes que ele foi assaltado, já que ele ficou muito aborrecido, que não disparou o alarme dele, que ele era muito bom. Tipo, ele disse que não, quando eu tô chegando perto de um cara, eu acho que ele meio suspeito, eu já não pego. Não pego mesmo. Duas vezes só que eu me ferrei. Uma vez que o cara estava totalmente bem vestido, bem apessoado, barbinha feita, não sei o que, o cara me assaltou.
Olha aí.
E outro dia que foi uma grávida. Uma grávida me assaltou.
Caraca, então, bicho. O segredo é a gola rolê, né?
Tem assaltante bem vestido.
O GG de 9 anos pediu uma gola rolê de Natal naquele ano. E esse é o Super-Homem Homem-Aranha, né? Esse é o momento que o cara tá descendo o prédio e aí o Super-Homem fica em pé.
Não, ainda não apareceu o Super-Homem. Por
ainda
enquanto
não,
era o Clark Kent, ainda não revelou. Ele foi sair pra almoçar lá com a Lois Lane e aí vem um cara que chama ele pro beco e tenta assaltar.
Cara, e que trabalho de corpo que o Christopher Reeve faz, né? Porque
isso,
o Clark Kent, ele parece realmente um personagem diferente do Superman,
ele,
né?
Fica mais corcunda, né?
É.
Eu sei que ele joga o cabelo pros dois lados. Quando ele é Super-Homem, ele joga o cabelo pra um lado, quando ele é Clark Kent, ele joga o cabelo pro outro lado.
Não, deve fazer isso com pênis também.
Por isso que a Lois Lane não descobre.
Aquele cabelo na testa dele tem um nome, né? Chama Pega Rapaz.
Pega Rapaz.
Pega Rapaz, cara.
Olha só.
Só na tradução brasileira, mano.
Ah, sim. Em inglês eu nem desconfio.
Em inglês é Catch Boys.
Catch Boy. Podia ser Boy Cat. Aí ia ser horrível.
Mas...
Boy Cat é o depois.
Só pra confirmar o que vocês falaram, ele realmente fica corcunda, porque tem uma cena em que mostra ele endireitando o corpo.
Sim,
né?
Tem.
E ele
tem.
Capricha, né? Corroborando o Caruso, ele capricha, ele é extremamente trapalhão pra tentar criar...
De propósito.
Esse aspecto de não só pacato, como trapalhão.
É, como tipo, esse cara nunca poderia ser o Super-Homem, né?
Exato. É. Exato.
E é um amor à primeira vista, né, gente? Ele vê ali a Lois e já tá querendo...
Pois é. Aí, deixa eu aproveitar então esse ponto. O que, que vocês acharam da Margot Kidder nesse papel, gente?
Cara,
minha reação é a mesma que você, cara.
Pô, eu acho genial, cara. Eu adoro.
Não, eu imaginava uma mulher mais gata.
E eu não sei, cara. Eu acho ela estranha.
Ela é a Lois daquela época.
Acho legal.
Eu acho que ela não é tão brincalhona quanto eu esperava pra uma atriz chamada Margot Kidder. Mas, cara, eu acho que eu tenho ela pra mim como a Lois definitiva mais por conta da dublagem do que por conta da atriz mesmo, da Margot Kidder.
Caramba, eu não lembro da dublagem.
Que a dublagem, eu me lembro de ter aquela, uma voz bem encorpada, presente, assim, uma voz um pouco mais grave pro timbre feminino, sabe? Um pouco acontece também com a Terry Hatcher fazendo a Lois Lane, a voz da Lois Lane.
Pô, eu acho que a Terry Hatcher é muito melhor Lois Lane do que a Margot Kidder. Terry Hatcher,
mas, então, mas a dublagem da Terry Hatcher é melhor do que a voz da Terry Hatcher, que tem uma voz meio mais insegura, mais, sei lá, patricinha. E a voz da dublagem é uma voz de mulherão, assim.
Talvez seja um negócio de padrão de beleza da época. Eu acho que a Margot Kidder nesse filme lembra a Karen Allen no Caçadores da Arca Perdida, que foi pouco depois.
Lembra. Mas a Karen Allen é bem mais bonita do que a Margot Kidder, cara.
Sempre confundi as duas. Eu achava, inclusive, que era a mesma atriz durante muito tempo.
Não. Galera, uma confissão de pré-adolescente, eu, com 9 anos, saí apaixonado pela Lois Lane.
É mesmo, né?
É, eu lembro de ficar apaixonado.
Se nem adolescente era.
Confissão de pré-adolescente.
Tá certo.
Eu só queria ter as figurinhas dela no álbum e tal, aquela coisa.
Eu queria me vestir como ela.
Ele não trocava.
Mas falando em mulheres, o que eu lembro de ter sido a primeira vez que eu, criança, reparei numa parte erógena de uma mulher, foi justamente com os peitos da senhorita Textmaker. Eu não esperava aquele peitão pro lado de fora. Eu falei, caramba, quanto peito, sabe? E não olhei de um jeito... Caramba, que estranho. Eu acho que foi ali que eu olhei com... Olha, que interessante. Talvez eu nem achasse que era uma coisa sexual.
Isso é doutrinação sexual rolando aí no filme. Ano que vem vai lá ser um outro corte, que é o Super-Homem Sem Partido, que não vai ter nenhuma dessas coisas e vai ser mais neutro.
Essa mamada vai acabar.
Mas piada sempre bizonha que teve, uma piada com o Superman, esse negócio dele virar botar um óculos e virar o Clark Kent, né, cara? Ninguém reconhecer. Bicho, não dá, né? Não rola, cara.
Isso não dá.
Tem um quadro do Saturday Night Live, que é bem engraçado, que eu cheguei a fazer no Zé, no espetáculo de improvisação, né, que tinha uma cena de abertura antes pra aquecer a plateia. Eu não vi essa cena, mas eu consegui o transcript do Saturday Night Live, que era, o conceito era, o Jimmy Olsen coloca óculos, né, e aí a Lois Lane para de reconhecer o Jimmy Olsen. E aí fica, tipo, todo mundo na mesa. Toda hora que alguém coloca o óculos, a Lois Lane fica, tipo, ué, cadê o Jimmy? Onde é que ele foi? Quem é você? O que, que você fez com o Jimmy? E aí as pessoas ficam, não, sou eu, de óculos. Aí quando tira, Jimmy, você voltou? Tinha um cara esquisito aqui de óculos. Ela não consegue diferenciar rostos de óculos.
Assim, deixa eu fazer uma defesa aqui. Eu acho que quando criaram o Super-Homem, eu acho que fazia sentido isso. Sabe? Porque, pra mim, assim, o Superman era um cara que aparecia rapidinho, sabia, fazia as coisas embora, entendeu? E o Clark Kent, né? Só que, assim, nos tempos modernos, depois, você vive numa sociedade em que ele fica toda hora exposto, o pessoal faz a foto da cara dele, filma ele o tempo todo, e aí você, pô... E o Clark Kent também
fica conhecido. Tem aquela piada do Facebook, tipo, alguém tira uma foto do Super-Homem e tal, e aí marca o Clark Kent no Face Recognition.
Eu acho que se o Super-Homem só fizesse as coisas e fosse embora correndo, beleza, entendeu? Mas o que pega é ele ficar dando entrevista, se deixando fotografar, aí é esquisito.
Eu já vi duas explicações bizonhas no quadrinho, que uma era que ele ficava tremendo o tempo todo, então você não conseguia ver ele direito. Ele quando ele tava com o Superman, ele vibrava e não conseguia tirar foto, não saia nada. E a outra era que o óculos era um vidro de Krypton que embaçava o rosto dele, então as pessoas não enxergavam. Aí eu falei, caralho, tu imagina olhar pra um cara que trabalha contigo, tu nunca ter visto o rosto dele direito, que fica meio embaçado. Ninguém tinha estranho isso, não.
Tinha uma onda de que o Super-Homem, quando aparecia, ficava contra o sol, ficava sempre contra a luz, e flutuando um pouco mais acima, pra você não reconhecer direito e tal. Mas que o filme, boa, manda isso, bota caralho. O que dá pra defender no filme é que o Clark Kent é que era meio invisível. Ninguém prestava muita atenção nele, ninguém olhava pra ele. Ele era um cara meio que, tipo...
Merda.
Um merdão. As pessoas não queriam ficar ali, tipo,
conversando. É tipo um nerd loser, né? Meio assim também, né?
Sim.
Tem um desenho animado que veio depois, mais ou menos nessa época, que era baseado nisso. Chamava Elefantástico. E era um elefante super-herói.
Caraca!
De óculos... sobretudo.
E aí, assim, ele aparecia de óculos e tal. Todo mundo falava ok. E, de repente, repente ele tirava o óculos e a pessoa olhava, ele é fantástico, de onde você veio?
E ele tinha grande memória, né?
É, por aí.
Cara, nunca ouvi falar disso, cara, que bizarro.
Procura no YouTube, ele é fantástico.
Porra, procurarei.
É nacional isso?
Não, é gringo, americano.
Eu tava procurando americano. Mais coisas na linha de ele, não.
Ô, Mário, já que a gente tá falando de acessório, e como você é o mais velho de nós aqui dessa roda, é uma pergunta, cara. No filme, só o Clark Kent usa chapéu e talvez mais um ou outro. Nessa época, ainda se usava chapéu ou alguém quis, sei lá, fazer uma homenagem aos quadrinhos, porque eram coisas muito antigas?
Eu acho que quiseram manter a homenagem ao que é antigo, porque na época, mesmo nos filmes...
Final de 70, dizer, né? Já é muito, passou muito tempo.
Eu acho
já,
estranho, né?
Né?
Inclusive, assim, talvez porque ele veio do interior, o pai dele usava, qualquer coisa assim, mas não tem uma explicação, não.
É, mas a redação do jornal tem um aspecto meio retrô.
É,
tem,
verdade.
Tem sim. Tem.
Uma coisa meio de jornalismo da antiga e tal.
Olha, eu vi alguns filmes dos anos 70, acho, de chapéu só pimp. Né? Aqueles caras lá que agenciavam as moças de chapéu, casacão, mas realmente.
Os gigolô.
Gigolôs.
É.
E que ponto a gente tá do filme?
Cara, a gente tá no filme que a gente conhece o Lex Luthor pela primeira vez. E aí, olha só que interessante. Quando a gente via, né, aquele lugar lá embaixo da. Era uma estação antiga de trem, né? Abandonada.
Metrô.
Que virava os esconderijos dele. Mas olha como é que eu era inocente. Eu achava que a senhorita Texmaker era uma secretária dele, porque ele tratava ela mal. Eu não conseguia ver eles como casal. Mas aí no filme estendido. Tem uma cena que, inclusive a cena que ela aparece pela primeira vez, ela se assanha pra ele com carinho, aí lendo o jornal ele fala assim, depois. Aí cortaram isso, logicamente, que ficou meio sexual demais. Mas tem essa questão sexual aí dos dois que acabou ficando de fora.
É, lembrando que a todos os ouvintes que você não deve tratar mal uma mulher só porque ela é sua secretária, tá? Só pra deixar isso claro.
Bom, mas aí que tá, olha só, eu criança não conseguia ver duas pessoas que estavam juntas se tratando mal uma outra. Pra mim isso não casou, não fazia sentido.
E se usasse igual a play, então?
O Lex Luthor até que ficou legal, né, cara? O pessoal fez umas críticas sobre os Lex Luthors futuros do Superman no cinema, mas eu gostava do Gene Hackman.
Eu gostava como criança e tal. Tem aquela coisa meio de vilão, vilãozão, um pouco bonachão, mas eu acho que a gente ainda não teve o nosso Lex Luthor definitivo. Eu acho que o Kevin Spacey chega um pouquinho mais perto, mas ainda acho que não é o Lex Luthorzão, sabe? Que o Lex Luthor clássico pra mim é meio Rei do Crime, cara.
O Kevin Spacey é o que bota os cachorros pra se comerem? É isso que sobra um?
Ah, não lembro disso. Eu acho que eu bloqueei isso aí. Né?
Mas eu lembrava que o Kevin Spacey, ele tinha feito uma releitura do Lex Luthor do Gene Hackman.
Do Gene Hackman. Mas ele tem uma pegada um pouquinho mais assustadora, assim. Ele fica um pouco mais loucão, assim. Dá uns gritos que pega de surpresa a menina que faz a Lois Lane e tal.
E ele deve pegar de surpresa os meninos também que aparecem por ali, né?
Pegou pesado.
Tá,
caiu o castelo de cartas pra ele nessa hora, né? Mas eu concordo com o Caruso, viu? Todos foram ruins, na minha opinião. Nenhum escapa. Eles acharam mais de um super-homem bom enquanto ator, mas pra mim todos os Lex foram ruinzinhos, assim, sofríveis.
Eu vejo muita releitura do Lex Luthor e não vejo o Lex Luthor clássico. Quando eu soube que o Bryan Cranston tinha sido cotado pra ser...
É isso que eu queria falar.
O Lex Luthor,
olha
porra,
só como é que seria, hein?
Esse cara ia ser foda, cara. Esse ia ser o Lex Luthor.
Esse era. Foi o que nunca foi. Foi o que deveria ter sido e não foi.
E podia aproveitar, pegar ele no final do Breaking Bad, que já ia ter feito a quimioterapia, o cabelo já ia ter caído, entendeu? Ia ser perfeito, cara.
Seria.
Seria mesmo.
Esse é perfeito e morto.
Agora, quer ver uma outra coisa que também saiu na versão normal e que tem na versão estendida de 3 horas? O esconderijo do Lex Luthor, ele tem uma área com uns, tipo uns leões, a gente não vê os bichos, mas são, pelo barulho, são leões, aonde ele alimenta, né, com pedaços de carne enorme, né? Então seria, são assassinos que ele guarda no esconderijo, e no final do episódio, depois que a senhorita Texmaker ajuda o super-homem, ele joga ela pra ser comida pelos leões.
Que
olha que parada mais pesada ali. E aí, logicamente, que foi cortado.
Aí tu se amarrou mesmo, aí tu foi pro delírio.
Mas essa é uma cena cortada que não consta na remasterização, tá? Eu achei essa cena no YouTube hoje. Ela tem no Blu-ray com 3 horas, etc. Uhum. Mas não foi pra remasterização, não.
É, fez bem no I, né? Eu achei, não condiz com o tipo de assassino que a gente tava vendo ali até aquele momento.
Mas ao mesmo tempo, eu achei extremamente humor camp. o Lex Luthor. Uh-huh. Eu fiquei incomodado e eu achei que o ajudante dele, o Watts, é o Jar Jar Binks do filme, assim, eu não queria ver aquele cara.
Também acho.
Pode crer, pode
É terrível, terrível.
Bobo demais, demais.
Você quer dizer divertido e legal, é isso, com o Jar Jar Binks?
Na minha humilde opinião.
Ninguém nunca quer dizer isso com o Jar Jar Binks, cara. Nunca.
Eles só assumiram esse humor camp e tal no 3, né, cara? Até aí. Então eles queriam fazer uma parada meio séria, né? Ou sei lá.
Destoava de toda a seriedade do resto do filme. Esse que era o problema.
É, a parte do vilão, eu acho que tem uma preocupação grande de não ficar, sei lá, assustador e tal, não ficar ruim pras crianças. E aí a parte do vilão é toda bonachona, toda meio...
Não vamos assustar as crianças, não, mas vamos dar pessoas pros leões comerem, né?
É, mas isso foi cortado, né?
O mais perigoso ali foi usar uma gola rolê, né?
Beleza, então vamos finalmente pra parte que o Super-Homem aparece em Metrópolis. Aí tem aquela cena que o Caruso já lembrou, né? Ele salva a Lois, e aí só a partir daí que ele resolve patrulhar a cidade. Não é estranho? Um monte de coisa acontecendo. E aí ele só resolveu, ok, só vou ajudar a cidade depois de ajudar a Lois.
Imagina ele falando, tipo, não, essa não vai ser minha estreia. Deixa a velhinha ser assaltada.
Peraí. A gente não sabe se ele já estava fazendo coisas antes. De repente ele estava fazendo, mas estava sendo anônimo.
Não estava não, porque tem uma hora que ele... Aí ele volta pra falar com o Jor-El e ele fala, você se revelou ao mundo. E aí tem todo aquele papinho.
Não, mas então, ele podia estar salvando escondido.
The Flash, né?
É, tá fazendo assim. Ele podia, que nem Smallville faz durante, acho que, sei lá, 4 temporadas. Ele é o Blur.
Mais ou menos, né? a curiosidade desse momento, já que vai falar de se revelar, é que tem algumas referências super legais, porque ele vai pra cabine telefônica, mas não é uma cabine, é uma cabine mais moderna, é uma cabine aberta. Sim. E aí ele recusa a cabine telefônica e ele vai pra uma porta giratória em super velocidade, ele super troca de roupa. Meio Linda Carter no seriado da Mulher Maravilha, que ela dava uma voltinha assim, de repente já tava.
Pois é.
E em super velocidade ele guarda a roupa e a pasta que ele tava
não,
carregando.
Aí que tá. Ele não faz em super velocidade, cara. Isso eu também achei que fosse nessa cena. Mas tem uma hora, a hora que o Lex Luthor dá aquele apito e ele fala: você tem que vir salvar fulano, ele tá no planeta diário, ele pula pela janela, e aí na hora que ele mergulha, ele se transforma no Super-Homem.
Essa
cara,
é esquisita. Essa é esquisita.
Não, e troca de roupa você não viu.
Essa daí ele se transforma.
Não, ele se transforma. Ele se transforma. Cara.
Ele é tão rápido que ele trocou entre um frame e outro e a gente não viu.
E você não viu.
Aquilo ali foi meio estragado.
É, mas ficou ruim. Hoje eu achei ruim.
Eu não lembro desse detalhe, não. Pra mim foi mais na época. Hoje em dia eu não sei. Eu não revi essa versão.
Uma coisa que a gente não reparava naquela época, e também o seriado do Batman do Adam West caía no mesmo erro, é aquela cena, por exemplo, que tá o cara com aquela sucção subindo as janelas. E aí o Super-Homem tá ali em pézinho, igual tinha no Batman, a capa dele tá pro chão, né? Quer dizer, pro chão não, tá pra
tá
janela.
Pra parede.
Tá pro prédio.
E não tá pra baixo, sim, né? É, mas exato, ninguém reparava nisso naquela época.
Ninguém pra botar um fiozinho a puxar, né?
Trás, né? Pra poder... Porra, puxa pra frente. E fica balançando. Não.
Pra mim é tão simples e a memória é tão afetiva que eu tenho a lembrança da capa tá, tipo, obedecendo à gravidade. Minha memória afetiva fez correções no filme. Cadê o George Lucas, né? Pra botar um 3D nessa capa aí, pra dar uma...
Não, só ele esteja preso na bunda. Não dá pra saber.
Olha só.
Tá no chão.
Quando o Reeve voava, também não ficava balançando pra caralho a capa, não. Era meio que meio caidinha assim também. Eu acho que essa capa dele... É que o Superman, nessa época, ele criava um campo antigravitacional em volta dele e a capa ficava presa dentro daquele campo, cara.
Acho que era uma edição especial, ele tinha capa dura.
Hoje em dia o maior sucesso, né?
É. Inclusive é mais caro esse Superman. Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me? I don't know who you are. Just a friend from another star. Here I am, like a kid out of school, holding hands with a god. I'm a fool. Will you look at me, quivering, like a little girl, shivering? You can see right through me. Can you read my mind?
you picture the things I'm thinking of? Wondering why you are all the wonderful things you are. You can fly. You belong in the sky. You and I could belong to each other. If you need a friend, I'm the one to fly to. If you need to be loved, here I am. Read my mind.
Mas aí começam essas coisas meio estranhas, né? É, por exemplo, aquela hora que aí ele vai voar com a Lois Lane, que também é outro momento icônico. Tem aquele jeito de um ficar segurando o outro, é. E aí ele não tá mais puxando
isso
ela.
Isso eu sempre achei esquisito.
Eles estão segurando pelo dedinho.
Isso eu sempre, desde aquela época, eu achei esquisito.
Ela flutua, que absurdo.
Na ponta do dedinho, ela flutua e quando desencosta, ela cai.
Sim. Ela tava no vácuo, né?
É como se ele, pelo toque, ele passasse o poder de voo pra ela. Pelo
não,
toque, sabe?
Não, eu tô falando. Ele tinha o poder de voo dele era um campo antigravitacional em volta dele, então ele expandia aquilo ali.
É, então...
Acho que a capa
ou ela
não
pegou o vácuo, né? Pegou o vácuo do super-homem.
Feito lá. O vácuo. Começa voando no sovaco e aí segue voando no vácuo.
É, se batesse um urubu na cara dela ali também, ela, uma urubu morria. Então acho que ela ficava super forte.
É claro que não pode ser super realista. Tipo assim, a gente não vai ver o vento enrugando a cara dele. A, tipo, a pele, o vento batendo na boca, blá, 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 enquanto ele...
Cara, não vai ter muito isso. Bom isso.
Mas, porra, no toque
até
é foda.
Porque a pele dele é super forte, né, cara? Não ia acontecer isso.
Um detalhe curioso, pessoal, é que o Christopher Reeve conseguiu conferir mais veracidade porque ele voava de asa delta. Então ele sabia mais ou menos a aerodinâmica, né? Ele conferiu mais veracidade ao voo do que poderia esperar de um ator que não fizesse a mesma coisa, né?
Ele sempre voou hoje com cores fortes, berrantes.
Exato.
Não, e ele tem realmente um jogo de corpo. Né? Tipo, ele joga o ombro pra fazer a curva isso é maneiro, acrescenta na brincadeira.
E esse salvamento do helicóptero, e tem uma cena que eu não vou lembrar se foi cortado ou não, mas apareceu hoje na versão remasterizada, que ele salva o avião, Força Aérea 1. Essa cena ela foi copiada várias vezes, tanto nos quadrinhos, na versão do John Byrne, a primeira vez que ele aparece, ele salva um avião cheio de passageiros. E mais recentemente, no seriado da Supermoça, é a primeira vez que ela aparece lá pro mundo,
verdade.
Ela salvou um avião também.
É, o Superman Returns também teve, né, com o avião, não foi?
Foi
isso, o filme, né?
Teve. O Superman Returns foi mais bacana, porque ele tenta salvar um avião e o avião se quebra na mão dele, que era o que aconteceria mesmo se alguém segurasse um avião por um pedaço dele, né? Claro que ele ia arrebentar.
Ah, mas e se você fosse preocupar com esse negócio quando ele...
O GG queria que a Lois Lane arrebentasse também, porque segurou só no dedinho, fica só o dedinho na mão e ela cai, tipo...
Mas puxa direito, não. Então,
ia falar isso
então
agora.
Então se abraçando. Se ele estivesse só se abraçando,
pois
tá valendo.
E essa cena podia se resolver fácil. Era só ele deixar o braço dela esticado e ela segurando no braço dele.
Ele ia arrancar o braço dela fora. É muita força, muito rápido,
inércia,
bicho.
É inércia, né, galera? Inércia. O cara faz uma trajetória ali e ela vai seguindo aquela trajetória. Tipo...
Esse filme é chute atrás de chute. Realmente é muito bizarro. Assim.
Mas uma coisa que é interessante, o trailer... Eu tinha lido isso em algum lugar, agora já não vou lembrar mais. O trailer que mostra, tipo, você vai acreditar que um homem vai voar. Que não, eles fizeram aquela passada do Christopher Reeve pelos cabos, passar bem perto da câmera. Eles fizeram algumas vezes e dava merda e tal. E essa foi uma última que, assim, ele quase bate na câmera, assim. Tipo, foi, tipo, desespero. Tipo, ai, caralho, vira. E quase bate. Foi essa que ficou, foi essa que deu certo. Todos os outros takes deram errados. E foi com esse take que eu acho que ele conseguiu... que liberassem mais grana pra fazer o filme com mais produção e tal.
Mas é maneiro, cara.
Mas pode ser que eu esteja inventando tudo isso. Tem essa possibilidade.
Não, mas esse efeito especial realmente, pra época, era uma parada surpreendente, assim.
Sim.
Eu acho que talvez, por exemplo, se você comparar com Star Wars, que era uma coisa bem real, que eram naves e tal, você compra mais coisa, né? Quando você bota uma pessoa voando num fundo lá, se mexendo e tal, é mais difícil, né, cara? Não é
claro.
Tão simples assim.
Claro.
Pô, uma coletânea de efeitos especiais interessantes é o que acontece depois que o Lex, né, solta dois mísseis, o Superman consegue pegar um deles, mas o outro acaba explodindo em uma das costas dos Estados Unidos. E aí começa um monte de desastre, né, que ele tenta impedir. Lá o Hoover Dam, daquela represa que ele, uhum, ele tenta jogar as paradas. Ele tem aquela cena super icônica, essa era a figurinha que eu mais gostava, Mário, do álbum lá do Super-Homem, que era ele no trilho do trem, entortando pro trem passar
sim,
em
fantástico.
Cima.
Ah, que ele é maneiro.
Fantástico.
Agora, tem uma coisa que eu pensei, e esse aí não colou. A bomba explode a falha de San Andreas e tem um terremoto pra dividir a Califórnia e tal, e abre uma rachadura enorme na Terra. E aí, no pedaço lá.
Uhum, na Califórnia.
Pois é, e aí ele vai pra baixo pra tentar consertar. Ok, até aí eu tô comprando. Ele lá no meio da Terra, no meio do magma, pra consertar. Ok. Mas aí volta tudo, empurra de volta a Terra. Como é que ele vai empurrar de volta a Terra, cara?
Empurrar a Terra?
Ele empurra de volta.
Ué, se é uma placa tectônica que se separou, ele pode empurrar a placa de volta. Se você comprou o resto, bicho, aí tá bom. Isso aí...
Tá, tudo bem.
É, vai dar problema aí, cara.
Não pode ser vendido separadamente. Mas esse momento é que entra a segunda trilha incidental que me chamou a atenção, que a Lois, antes do acidente, ela tá escutando Supertramp, Give a Little Beat, que era uma música bem da época, assim, ela tava em todas as paradas. Eu até fui conferir, chegou no 15º lugar da Billboard, então era uma música bem da época.
Qual que é essa? Aquela...
Give a little beat, I give a little beat of my love. Isso, essa mesmo.
Todo mundo tinha esse álbum, né, cara?
Tinha.
É, pra eles mostrarem que era o que na época era os dias de hoje, né? Narciso. Even the quietest moment, com certeza.
Dreamer.
Isso, tem essa música no
essa vozinha, né?
Mas aí chegamos na cena fatídica da morte da Lois e da volta no tempo, né, cara? Essa é a parte mais difícil.
É,
antes de chegar nisso, se ele chega nessa velocidade toda, por que ele demorou tanto pra chegar no míssil? Porque ele não tava puto da vida, cara.
É, ele tava sem adrenalina.
Ele tava de boa. Ele não usou o turbo.
Você não pode nem pensar que, tipo assim, o terremoto destrói cidade e tudo mais, mas só quando a Lois morre, aí tá bom, eu vou voltar no tempo.
É egoísta.
É. Ele não vai salvar todo mundo, ele vai salvar ela.
É, mas
Não, veja bem, e não é voltar no tempo, ele gira a Terra ao contrário, pra Terra
voltar. A Terra que gira no tempo, você
tipo,
que
tá em todo mundo ele volta faz, no tempo. Ele faz meio um disque jockey na Terra, assim, tipo... waka, 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 e aí gira ao contrário, tipo... E o conceito de que se a Terra girar ao contrário, tudo anda pra trás.
O tempo
é
volta,
é muito,
né?
Doido isso, cara.
É o geotempo, né? Ele inventou um geotempo.
Isso. E é tanto um rewind que hoje eu prestei atenção, depois de ele fazer ela voltar...
Ele faz volta...
Ele faz volta no sentido normal, pra Terra. Opa, vamos parar por aqui. Cheguei no ponto que eu queria.
Porque senão a galera ia continuar andando pra trás na Terra.
É a idade das pedras.
Não, imagina a Terra perdendo o eixo, assim, geral voando, cada gravidade não funcionando mais, assim, pum, precisando disparar,
cara,
assim.
E deve ter essa cena aí. Deve ter essa cena aí, nesse filme de, porra, 4 horas, esse corte de 4 horas, que ele volta pra Terra. Ih, o pessoal continua andando de costas. Ai, tem que ir lá de novo.
Eu me questiono se na época ninguém pensou. Porque hoje em dia a gente vê que isso é um absurdo e acho que ninguém consegue comprar essa ideia.
Não,
essa
eu acho que na época as pessoas também torceram o nariz, cara. Não é possível.
Ah, cara, eu acho que é uma puta de uma licença poética. Eu acho que o filme é cheio de licença poética. O filme é muito poético,
é
sabe?
É a maior licença poética de todos os tempos, cara.
Todos os tempos. Eu acho que é meio um lugar de curva dramática, de onde é que você chega, tipo, porque pro super-homem, né, cara, você não consegue na real ferir o super-homem, você consegue partir o coração dele. E é nesse lugar de o que tem vários filmes de o que faz um homem de coração partido, esse é o lugar do que faz um super-homem de coração partido. Tipo, o cara volta, é poesia, o cara volta a Terra ao contrário pra refazer a parada.
É tão poesia que virou uma música do Gilberto Gil.
É verdade.
É, super-homem a canção. E que ele fala, quem ele fica falando sobre ser homem, sabe isso aqui? Que ele fala quem dera como...
Quem dera...
Mudar o destino pra salvar a mulher amada. É muito bonito, é.
Cara, agora tu fica imaginando o astronauta que tava numa estação espacial, ou tava, sei lá, na época tinha ido à Lua, voltar, tá na mesma época que ele tava saindo, porque, tipo, no espaço
não,
ele não,
cara,
sofreu
foi
a causa.
Foi um dia só,
não,
cara.
Não, mas
não
a Terra
um
tem
dia,
que virar ao
horas.
Contrário.
Então, mas ele não sofreu o impacto da viagem no tempo, porque ele tava no espaço?
Cara, não dá pra você tentar analisar nada da lógica, porque, veja bem,
você vai usar as regras da física?
Ele virou só...
Aí.
ele virou só a Terra. Ele não virou os outros planetas.
Então, a Terra então, voltou mais nova.
Quando a Terra volta na direção que tá, a posição dos astros já tá toda maluca já. Tipo,
só de ficar a Terra já ia ser uma catástrofe.
O signo das pessoas mudou. O signo das pessoas.
A astrologia ia mudar. É. Mas é isso que o Ulisses falou, é verdade. A inércia ia matar todo mundo.
Só de parar.
Deve ter algum robotique nessa porra dele voltando. Quando voltou pra Terra, agora voltou num tempo e todo mundo morto assim, saca?
Cara, uma vez eu li um conto, nem lembro de onde foi, que era um cara que consegue fazer qualquer coisa, né? Esse negócio de, tipo, a lâmpada do gênio. E aí ele quer parar o tempo. E quando ele para o tempo, ele mata todo mundo porque a inércia, ele para de rodar o planeta e a inércia mata todo mundo. Porque todo mundo continua na velocidade que tava da rotação do planeta.
Maneiro. Olha, o nosso padrinho, Ricardo Varoto, ele acha, ele tava mandando uma mensagem lá no grupo quando a gente falou que ia gravar sobre esse tema, e ele acha que a ideia original do filme talvez tenha sido não mudar a órbita do planeta, mas sim ele correr numa velocidade tão grande que ele voltou no tempo por conta disso. Talvez
mas não faria sentido.
Não, porque ele mostra a Terra voltando.
Sim. Mas talvez a ideia original fosse isso. Roteiro, a execução, né? Que eles inventaram daquele jeito.
Mas aí os caras fizeram na edição o vai e vem, porque assim, mostra ele voltando, a Terra anda pra trás, e aí depois ele anda pro outro lado, pra Terra depois voltar a andar normal, entendeu? Então, aí o cara da edição fez uma mixagem aí pra contar a história desse jeito, sacou?
O diretor deixou, né?
Porque
deixou.
E se ele voltasse atrás só ele e tal, ele ia ter que encontrar com ele antes dele voltar pra lá.
Sim.
Se ele desse uma de flashpoint aí, ia ser mais fácil, inclusive, pra filmar essa porra do que fazer o que eles fizeram.
Quem fez isso de forma soberba foi o Doutor Estranho. Com o olho de Agamotto. Isso é uma forma direita de fazer voltar só um trecho do tempo.
Ou seja, assim ele procurou 14 milhões de soluções e só essa funcionava, então, né?
Mas é curioso a gente ver o Super-Homem ter esse esforço todo de girar a Terra ao contrário pra voltar no tempo, quando ele sabia que bastava ele se trancar num quarto e ficar com uma moedinha falando: eu estou em 1800.
Exatamente.
Não, mas pra isso ele tem que girar a moeda também.
É o Super Caro Coroa, né?
E aí, o Super-Homem prende o Lex e o Otis e acaba o filme. O filme meio que acabou, tipo assim, ok, já deu, né? Já foi tudo, já contei tudo, vamos acabar rapidinho.
Gente, acabou o expediente, galera. Acabou o expediente. Vamos fechar essa história aí, bora almoçar.
Acabou meio assim.
Tem várias paradas que são assim, cara.
Não, porque quando você volta no tempo, acabou, bicho. E olha só, como é que aceitaram prender o Lex Luthor se ele não tinha feito nada ainda?
Não, cara, mas é porque você tá errando o quanto ele volta no tempo, cara.
O míssil estourou em algum lugar. O Super-Homem que cagou pra todo mundo que ele ajudou, e ele foi só ajudar a Lois.
É verdade. O problema da fase...
Evitar que a represa se destruísse, ele não fez isso. Ela se destruiu e teve inundação.
Caralho,
isso
foi lançado. Que babaco, Superman.
Mas, gente, se ele volta no
tempo... A represa recompõe.
Não, recompõe, mas o míssil chega lá.
Exato. Se ele volta no tempo e vai salvar a Lois... Outra parte lá que ele não salvou com outro míssil.
Não, pior de tudo, os dois mísseis, então, explodiram. Porque antes ele tava pegando um e aí não conseguiu pegar o outro tempo. Mas ele escolheu e salvar a Lois.
Ele piorou até.
Caralho, Superman babaca, bicho.
Super babaca.
É a pior viagem no
que
tempo.
Que nem o rei Henry Cavill, né, cara, que destrói a cidade inteira.
Não faz sentido.
Esse é o furo de roteiro mais difícil de justificar, cara.
Sim, não
esse
tem
é um
como.
Furo de roteiro que nem o Superman consegue consertar. Esse aí...
E por que ele não volta mais ainda pra evitar que saia o
míssil? Impedir o míssil de ser lançado,
cara,
né?
É bizarro. Esse é o pior roteiro de todos os tempos,
galera. Ele podia ter voltado
no
tempo.
Não, dá raiva. Como roteirista aqui, ficou com vergonha do meu colega.
É a pior solução de todos os tempos. Isso claramente aconteceu numa sala vazia. Isso não foi debatido com roteiristas. Isso não foi... O cara chegou, mas vem cá, a Lois morre? Como é que a gente vai resolver isso? Aí o roteirista falou, não. Isso deixa comigo, galera. Vai pra casa, vai reescrever as primeiras partes ali. Eu vou pensar num negócio aqui e tal. E essa galera viu, tipo, no cinema isso aí. Tipo, olhou pra cara dele e falou, porra, sério? Ué, bicho, agora tá aí, tá tarde, já fez, tá pronto. Mas isso é decisão solitária, cara. Isso é decisão unilateral, sem ninguém pra falar, sério?
Bom mesmo é o Superman 3, que ele vai lá e endireita a Torre de Pisa. Isso que é um Superman de verdade, cara.
Isso é legal.
Porra, isso sim.
Bom mesmo é o Superman 4, que tem o Homem Nuclear.
Nossa, que lixo.
É, que tem um He-Man, né, cara? Lixo. Tem um He-Man.
É o Hyperion, cara.
É mesmo.
Tá zoando.
É, o Superman 4 é difícil de engolir. Aliás, foi o único que eu não vi no cinema. Não sei porquê, mas eu não...
Foi
não
o único vi, que eu vi que... no cinema.
Esse filme enterrou mais o Super-Homem do que o próprio Apocalipse, cara.
Olha...
Eu vou te falar, nem pra sessão da tarde serve, viu?
Mas vou te falar que eu gostei do Richard Pryor. É porque eu gostei, só. Sempre gostei muito desse ator, né?
Só Richard Pryor.
Ah, mas o Pryor foi do 3, né, cara?
Foi do 3,
é do 3.
Eu sei.
Não, o 3 foi legal.
Me ajudou a gostar daquele filmezinho que foi bem ruim.
Eu acho que eu vi primeiro o Superman 3.
É mesmo?
Antes do primeiro, antes do...
Não, passava muito na televisão, Tibé.
É,
passava muito
acho.
Na televisão.
Cara, mas o Superman 3 é de 83, sei lá, 80, 87, é. Alguma coisa assim.
Então,
pô,
é um
eu sou de 81,
viu? Os outros passavam na televisão.
Tá, mas eu sou de 81, tu achou que eu comecei a ver televisão? Eu lembro de 5 anos de idade que eu assisti na televisão, não lembro não, cara.
Vocês querem determinar qual foi o filme que o Tibério viu primeiro, cara? Se o Tibério, eu acho que ele viu o terceiro dele.
Porque eu... Porque eu... Não, cara, era bobão assim, era engraçado. Eu gostava do Richard Pryor, daquele filme que ele fazia com... Que ele era... É o Gene White, que era um maluco,
mudos,
careca e surdo,
mudos,
isso aí.
Cegos,
é.
Surdos e loucos.
Malucos, é. Carecas e tipo, caralho.
Exato.
Você gostava mesmo desse filme, hein, Tibete? Você, porra, guardou bem aí. Até o título tá aí claríssimo na sua memória.
Na memória.
Um detalhe curioso da remasterização, pessoal, é que na tradução da legenda, uma coisa que me agradou muito é que ele é chamado de Super-Homem. E não de
olha,
Superman.
Pois
é,
isso é,
inclusive,
que acabou,
assim, né? O filme do Superman, o filme, ele foi usado como argumento na época que eu era editor, inclusive, da revista, né? Mas a famosa ordem que veio de cima falou assim: não, vamos mudar de Super-Homem pra Superman, que até o meu filho, que tem 8 anos, chama de Superman, então a revista pode ser Superman. E assim, no ano 2000, uma revista que tava ali
ou
na
seja,
editora
Abril... Não foi uma pesquisa embasada, né? Foi um cara que acordou e falou: vou alegrar meu filho.
Não, mas também tem uma coisa meio de empresa, a empresa querendo unificar tudo e fazer unificação de marca, porque a logo, pô, você para de ter que ficar adaptando a logo lá do título das revistas e tudo quanto é revista e tal, né, enfim, facilita um pouco a vida internacional.
Isso também cabe melhor no balãozinho, né, da fala.
Sim, na verdade é assim, hoje em dia o pensamento é o que o Caruso falou, é a empresa fidelizar a marca, né, vender... os bonecos com o nome em inglês, pro nome em inglês ser famoso no mundo inteiro, etc. Mas na época era assim, podia ter continuado como Super-Homem por muito tempo.
Sim.
Mas foi no ano 2000, não faz tanto tempo assim. É, mas foram, o quê? Anos depois do filme ali, né? E foi assim. Ah, o meu filho fala Superman, então pode ser Superman a revista.
Porra, molequinho, filho da mãe.
O auge dessa política é o videogame do PS4 pro Homem-Aranha, que ele é Spider-Man.
Dublado.
Na dublagem eles falam: olha, vem aqui, Spider-Man.
É mesmo? Como Spider-Man?
Sim, tem uma hora a mulher chama até ele e fala: vem aqui, SM. SM.
Meu Deus.
Estado masoquista?
É, SM, estado masoquista.
Como tradutor, eu confesso que é terrível, porque você deixar o nome em inglês, porque o nome em português, ele tem o sentido, né?
Sim.
O Super-Homem, por exemplo, vários roteiristas adoram fazer a seguinte passagem: isso aí não é um trabalho para um homem, é um trabalho para um Super-Homem.
Tem uma jogadinha.
E aí vira, né? Um trabalho para um homem, vira pro Super-Homem.
Aí você tem que fazer traduções do tipo: isso aí não é um trabalho para um man, é um trabalho para o Superman.
E olha que pera isso, viu, Caruso? Tem que fazer um malabarismo grande.
Não é um trabalho para um homem. Olha, eu sou do time Super-Homem, X-Men e Guerra nas Estrelas.
Tô contigo, GG.
Eu também, cara.
É isso aí.
X-Men.
É verdade, mas vamos falar a verdade, GG, que você é do time Império, Lex Luthor
e... Igual a rolê.
Igual a rolê.